Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Eu quero um beijo na bochecha. Tá. Um beijo na bochecha.
Imagem que a gente começa mais um MesaCast BBB. Que se me falasse isso, eu não acreditava, tá? Eu não acreditava.
Olha, e na nossa mesa hoje, pra gente poder também, né, continuar todo esse papo no amor, né? Que é também pra fingir que a gente não tava discutindo antes de começar. É, a gente vai receber pessoas maravilhosas. A gente tem uma convidada que é internacional, que é a modelo portuguesa Liliana Filipa, que tá aqui com a gente. E também o agora, infelizmente, ex-BBB Marcos Vinícius.
É isso aí, gente.
Que coisa, você viu que você saiu e a paz começou a reinar na casa.
Será então. Que... Repescagem, né?
Oficialmente tá no mesmo BBB, porque todo mundo que vem aqui fala isso. Repescagem, por favor, Boninho.
Ah, mas nem todo mundo, né, ia fazer alguma coisa que voltasse, mas é
isso.
Mas não, tô falando de outros programas, outras edições, mentira.
Outras edições.
Dessa mesmo.
Não nessa. É, já quero saber de uma coisa. Quantas vezes você ouviu aqui fora de que você caiu no paredão errado?
Todas as vezes.
Todas.
Teve ninguém que falou assim, nossa, você tinha que sair.
Ou por que você deu, né, aquela caixa?
Ah, toda hora... não, a caixa é complicada. A caixa eu ouvia assim, pisando fora da casa, já tendo, ah, aquela caixa! Mas, gente, foi o paredão errado. Eu sinto que foi o paredão errado, apesar da porcentagem ter sido alta, mas todo mundo fala. Não, foi rejeição, fica tranquilo.
É, não foi.
Poxa, no carro, motorista, todo mundo fala pra mim que foi o paredão errado.
E você ficou se questionando, e se, da caixa? Você chegou numa resposta?
Eu cheguei, no começo, eu fiquei no... Depois que eu disse, salvou a Vanessa, eu perguntei, tá, se eu não tivesse ajudado, e se eu tivesse, tipo, deixado as coisas rolarem, as meninas me salvariam, com certeza, que estavam na... A Ilane, a Anne e a Bia, com certeza, também não sei, depois dessa eu fiquei com medo. Mas acredito muito que elas salvariam, se dependesse delas. E aí... Fiquei, cara, e se, mas depois eu pensei, cara, eu não tinha como agir diferente, eu sou assim na minha vida, entendeu? Tanto que a cunhã precisou, duas vezes ela precisou de uma ajuda, eu ajudei ela naquele sentido. E também não é só de coração, vamos ser sinceros, pensar com a razão. Na hora da prova, estávamos eu 7, Lady 8 e o Lucas no 9. Ali próximo, eu precisei criar laços para a gente se ajudar até certo ponto na prova, porque ao meu lado estava Pitel, que votava em mim. Aí, passando um pouquinho, tinha a plantação inteira. E aí, eu falei, cara... Coitado do Ibama, brincadeira. Aí... Tô brincando. Mas foi isso. Então, eu tinha que criar algum laço ali. A Lady saiu logo da prova. Ficou só eu e ele lá. Foi assim, pô, todo mundo tá certo. Vou me ajudar aqui também. Só que não foi recíproco.
É aquele bom e velho, bonzinho, só se ferra, né? Existe algo... Olha, Liliana é portuguesa, né?
Com certeza.
Com certeza. Que está no Brasil por causa do carnaval brasileiro.
Verdade. Boa noite, Brasil.
E Liliana, existe alguma frase em português de Portugal que quer dizer isso, que o bonzinho só se ferra? Entendeu? Que demonstra isso, assim, não seja tão bom. Que daqui a pouco a pessoa te elimina.
Sim, uma frase... Não, não tô ouvindo agora.
Ah, lá, bonzinho não se ferra. Vou mudar pra lá, pegar minha passagem.
Lá você vai poder entregar a caixa pra quem você quiser.
Ninguém vai te ferrar
depois. E eu descobri que em Portugal também tem o Big Brother.
Sim, nós temos o Big Brother.
Que não chama Big Brother Portugal.
Chama Big Brother Portugal, sim.
É Big Brother.
É BBP ou não?
BBP?
Big Brother, a gente só chama Big Brother.
Big Brother.
E você participou do Big Brother ou não?
Era um contexto diferente, era um programa diferente. Era Casa dos Segredos, vocês conhecem?
Casa dos Segredos.
Sim, Casa dos Segredos. Dos Segredos.
Ah. E a gente pode conhecer ou é segredo?
Pode conhecer, claro.
Amor.
A gente faz humor também. Não, pode contar.
É pra eu me apresentar?
Não, fala o que é essa Casa dos Segredos, porque é um reality de convivência.
É, nós entrávamos e cada concorrente tinha um segredo diferente. E depois tínhamos missões. Nós tínhamos missões que eram dadas nos confessionários. É, para mudar todo o enredo. E essas missões não eram passadas lá para fora. Nós não podíamos contar, nós não podíamos...
Tinha que convencer, que tentar coisas.
Manipular o jogo.
Você tinha que atingir o objetivo sem falar para as pessoas.
Sim.
Teve isso.
É tipo atender um Big Fone e não poder falar, senão você está no paredão, algo assim.
Teve isso num Big Brother nosso, bem lá atrás, que alguém falava assim, você está no paredão, mas se você indicar uma pessoa que você conseguir mudar os votos, essa pessoa tá no teu lugar.
O Dourado, no 10, ganhou o poder supremo, não podia falar pra ninguém. Mas aí, quando aconteceu, ele colocaram ele no paredão, ele foi lá e usou o poder supremo. Eu lembro que o Bial falou, ele falou, levantou a mão. Assim, Bial, eu não tô no paredão, não, vou sair do paredão.
Que é quase o que a Carla Dias quase fez.
É.
Quase.
Mas um poder… Quase. Agora, eu fiquei imaginando Michel com esse poder de, ó, não conta pra ninguém.
O Bin Laden na Casa do Segredo.
Nossa, não, acabou.
Já não ia dar certo.
E quem tem mais tendência a fazer fofoca é mais chamado ao confessionário para fazer as missões e ser mais polêmico.
Ah, mas acho que ia dar um enredo
pro Bin. Eu acho que o Michel ia sair bem, sabia? Porque o Michel acabou de fazer uma fofoca.
Uma fofocona
que... O Lucas também.
O Lucas,
que ele gosta muito de fazer esse jogo com as pessoas.
Mas ó, quando eu atendi o Big Fone, tava lá, você está imune e indica aí três pessoas ao paredão. A primeira coisa que eu fiz, indiquei os três, eu cheguei no abracei a Lady, abracei a Lani, e falei, tô imune, não fala pra ninguém. Falei, tô imune, não fala pra ninguém. Aí passou 5 minutos, Marcos dispensa, aí veio colar de imunidade. Poxa,
isso aí,
cara!
Foi triste, que a gente imaginou
aqui.
Queria
ter segurado até o final, mas...
E a gente achou mesmo que ia segurar. E olha, Liliana tem uma coisa muito interessante, que neste reality, conheceste teu companheiro.
É verdade.
E está junto até hoje.
Sim, temos 2 filhos.
Ah, é marido, então.
É uma
deu
família.
Deu certo.
Ai, que lindo!
A prova de que muito casal pode dar certo. Porém, não são todos. Então a gente vai agora entrar numa esfera triste. Talvez, eu acho que foi a sua ausência, entendeu? Que deixou a casa triste.
Eu juntei aquele casal, foi eu sair. Vamos lá, Ana Negrete. Ficava tentando fazer aquele xixi.
Então, porque Anne e Alegrete, que agora vai ter que mudar de nome, né? Porque agora vai ser Tristete. Porque eles agora não estão mais juntos. E a gente tem um VT pra mostrar essa história pra vocês. Então vamos ver primeiro.
Aqui, ontem eu pensei muito na festa. Ou até aquela hora que a gente conversou e na hora de dormir e tudo. E tipo assim, eu sinto que... Eu não quero perder esse bonito que a gente tem, esse lado bonito que a gente tem, que é bonito. Tipo, foi genuíno, entendeu? Mas eu queria, tipo, tentar talvez lá fora, sabe? Porque aqui eu tô numa pressão de jogo muito grande. E como eu entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. E eu acho que isso tá interferindo também na minha entrega, na nossa relação, sabe? E aí eu queria tentar não ser um casal aqui dentro.
Não, eu deixei isso bem claro pra ti e eu acho interessante a tua parte. Eu gosto muito de ti, não vou negar. Tipo, que a gente, bem como tu falou, que a gente construiu aqui não foi nada forçado, não foi pressão de ninguém. Foi algo que a gente viveu, eu te peço desculpa.
Não, não tem que pedir.
Não, peço, eu sou assim. E eu fico, fica de boa, eu tô de boa. Obrigado por esses momentos que a gente viveu.
Tem que ver, vai ver com a Bia depois se ela quer dormir contigo lá.
Não, Matheus.
Eu não vou seguir dormindo contigo, guria. Vou dormir pra quê? Eu posso seguir teu amigo. Mas dormir do teu lado não tem como. Desculpa, se é assim, mas eu não vou conseguir.
Oh, meu Deus.
Não te preocupa.
Mas me dá um abraço, então. Eu
tô te abraçando.
Não quero que você fique chateado.
Não, só fica de boa. Só que eu não vou conseguir dormir na mesma cama. Fica tranquilo. Eu vou pra lá.
Oi, Matheus.
Nada. Foi nada.
O que foi? Você direção com a Anne?
Não, mas tá de boa.
Vocês vão dar um tempo?
Não, vai seguir da forma como tem que seguir.
Não quero fazer de sofrer, velho. Não quero magoar ele. E agora ele tá chorando. Não pensa dessa forma, não, velho. Eu queria que ele ficasse bem, sabe? Ele vai ficar, porque cada um aqui tem uma reação de cada coisa. Tem gente que eu odeio chorar. Tem gente que chora mais. Então cada um tem a personalidade aqui dentro. Ele só quer botar pra fora e amanhã, outro dia, mas até mais tarde, outro dia, ele vai estar de boa.
Eu tô triste, não tô feliz.
Ai, tristeza, né?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Gente, fiquei com o coração apertado, não é?
Gente, mas ele é assim, ele tem um coração muito bom. Ele é um cara genuinamente assim, que se preocupa. Tanto que até eles conseguirem começarem a realmente ter uma relação, eles ficaram. Ele cuidava muito dela, teve muito cuidado, muito tato em criar uma amizade, um ambiente favorável e
ele
tal.
Ele falava assim: queria um café. Ele toma um café. Ah. Ele era muito.
Ele vai no quarto e assim: meninas, comida tá pronta, não sei o quê. Brincando que a Lani e a Bia são filhas, etc. Uhum. Então, assim, ele é muito cuidadoso, um cara muito do bem, assim. Eu tava falando pra ele ontem, antes de sair. Falei: cara, você é um cara muito, muito consciente. Você impõe o coração, mas você tem muita razão, assim, de pensar. Quando sair, a gente conversa. Saber
mas
que
também,
pode acontecer, que não
por
pode,
outro lado, né? Dá pra entender muito a Anne tomar essa decisão.
Exatamente.
Desde o começo, ela foi muito sincera. Sim. Ela falou pra ele que não gostaria de ter um namoro lá dentro.
Não, ela hesitou muito pra não ter essa relação.
É, esperou pra ter esse beijo, né? Inclusive, já saiba que foi comemoradíssimo.
Eu sei,
foi comemoradíssimo. Gente. Só que é isso, a gente também acompanhou ela também se apagando um pouco nesse jogo. Sim. Por conta de uma relação. A gente sabe que quando a gente começa a se relacionar, a gente tende a se entregar um pouco mais. E eles viveram aquilo, foi ótimo. E aí, ela percebeu. Pode ter alguma coisa a ver com a tirada da barba? Sou eu para julgar.
Já aconteceu isso contigo, Vitor?
Por isso que eu não tiro a barba. Eu tô falando isso porque nós…
Eu também.
Exato.
Vamos deixar.
Entendeu? É que é isso, a gente sabe.
Mas
que é a nossa força.
Eu tenho uma opinião polêmica.
Uma coisa? Meu Deus. Isso é ao vivo, gente.
Com aquele.
Você falou com ela?
Já? Ah, ela que ofereceu.
As minhas coisas já estão lá.
Vai sair da cama, é.
Pegue suas coisas, vai.
E vai pra minha cama, eu acho.
Fica tranquila.
Gente, eu só levo o meu violão e o nosso cachorro.
Vai pra minha cama, eu não tenho tua cama mais, mano.
Não tenho. Ai, que triste.
Momento de separação de corpos.
Okay. É muito triste esse momento. Olha.
Separação de cobras, do monstro da cobra.
Diz o Matheus, da cama.
Ela tá preocupada com ela. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá preocupada.
Já te falei?
Tá preocupada com ela, eu acho.
O que tu dando risada?
Nada.
Não, também não fica aí em cima dele, ó. Terminou?
Preocupada com o quê? Eu tô chorando?
Sim, mas se ela também não me der atenção... Eu chorei, que
tem que também tem isso. Você
quer ser amiga
dele. É triste também. Você termina com uma pessoa que você gosta. Não é que ela não gosta dele, ela só não quer ter um relacionamento ali.
Exatamente, ela não quer que eu sofra também.
Mas eu também entendo o que o Bruno tá falando.
Tava pra conversar mais um pouquinho, assim, antes de tomar uma decisão também, eu acho. Ela foi mostrar, foi, acho que ela agiu com possibilidade.
Ela tem essa vontade.
Cara, assim, na verdade, a Anne desde o começo falou. Tem gosto, acho um gato. Ela fica, ai, Matheus. Ela ficava assim, só que, tipo, é o jogo. Ela tá pensando no filho dela, na família dela também. Então dá pra jogar também, ganhar.
Ela quer jogar sozinha. Ela quer ser vista como uma pessoa isolada. Ela quer ter o seu próprio brilho.
Como você falou, ela não quer se isolar. Ela quer
vista como um casal.
E tá vendo, sendo assim.
É, e assim eles vão também brilhar sozinhos.
Não quero.
Acho que é isso que ela quer.
E às vezes também, né, gente, numa festa, entre um gin tônica e um whisky energético.
Mas aí eu acho que é chato pra ela, se ela ficar fazendo isso com ele.
Não, não, mas quem falou que é ela que vai fazer isso com ele? Às vezes ele chega, ele tá afim, ela olha e fala um homem gostoso me querendo, por que não?
Então, mas ele sempre vai querer, né?
Porque você nunca deu uns beijos num ex numa festa?
Não.
Não, né?
Só toda vez.
Eu acho que ainda não acabou aqui. Eu acho que ainda não acaba aqui.
Não,
vai rolar se eles ficarem lá
dentro. Da casa, você acha que vai voltar?
Vai sim.
Vai rolar numa festa, uma coisa mais.
Eles estão juntos, eles jogam juntos, eles estão na mesma casa. Eu acho que essa é a merda, né?
Mas ela só não quer associar a um casal, se associar a um casal. Ela quer jogar sozinha. E eu compreendo isso perfeitamente. Apesar, claro, que me parte do coração olhar para ele.
Ai, muito triste.
Ele é tão bonzinho, tão boa pessoa.
E ele falando, não, de boa, chorando.
Ele terminou comigo.
Muito bonzinho. Mas é porque é isso, né, Marcos? Você tá dentro ali de um ambiente onde você só tem aquelas pessoas.
Exatamente.
Então,
como é que bloqueia a Anne agora?
Não tem como. Não vou ver seus stories.
Tem uma televisão enorme com filho.
Vai
e a
sim.
Anne, com as amigas.
Todos os dias ele vai ter que ir lá e dar emoji pra ela.
Que perturba.
E vai ser coraçãozinho.
Não, mas
coração
realmente,
partido, com certeza.
Quando você se envolve lá, você fica... até os laços de amizade, você permanece muito tempo junto. A gente brincava assim, depois elas pararam, eu falei, gente, pode pegar mal lá fora. Falei assim, gente, eu tô com dependência emocional, vamos lá comigo no banheiro? A gente ficava brincando com isso, falei, gente, peraí, vamos brincar com isso não, que isso é coisa séria. Depois a gente parou, mas assim, eles estão dormindo juntos esse tempo todo, eles ficaram, se aproximaram tanto a ponto de chegar a jogar juntos. Só que o maior medo dela, pelo que eu tô observando aqui fora, aconteceu. De apagar um pouco. De apagar um pouco.
Porque quando começou o programa, vamos lembrar que ela foi a primeira líder.
Exatamente.
Ela começou ganhando um carro.
Nova resistência.
Exato. Então, assim, ela já chegou mostrando. Sou forte. Sou jogadora. Aí, essa paixão...
E detalhe, ela indica uma pessoa paredão que sai. Ela foi a única até agora que fez isso. Indicou uma pessoa que saiu da casa. Então, tipo assim, ela era uma boa jogadora.
Ela recebeu uma avaliação boa como líder.
Ela só quer o seu momento sozinha e quer jogar cá fora. Quem sabe, se calhar até ficam juntos cá fora. Mas ela ali dentro quer jogar sozinha.
Tá certíssimo.
E é super compreensível.
Tá, eu acho que...
Mas acho que vão voltar.
Sim, mas eu acho que o jogo vai virar todo e ela vai ganhar muito mais espaço.
Vamos assim, só ver essa imagem. Tadinho. Tão bonito, quer dizer.
Mas o BBB não deixa!
Eu acho que é sobre. E é uma coisa muito, muito louca. Você, Marcos, quando você entrou, você pensou que você poderia ficar com alguém lá dentro?
Ah, eu olhei logo de cara e vi, não.
Analisei os perfis e pensei.
Eu olhei assim, né? Olhei, dei uma analisada aqueles meus 5 minutos. Mas eu vi que não, ia rolar nada com ninguém pra mim. É. Mas eu percebi na prova, que a gente ficou no primeiro dia a prova junto, ficou os três, horas e horas e horas. Eu saí com, sei lá, quantas horas, 17 horas, eles ficaram até o final. Ficou muito tempo junto ali. Ela até tava brincando na prova assim, ai, Matheus, sai logo, que eu acho que do Marcos eu ganho. Eu falei, Matheus, sai, que eu acho que da Anne eu ganho. A gente, né? E eu percebi o carinho dele já começando a surgir ali. Depois disso, ó, o fato de ter ficado na prova juntou muito a gente. Acabou juntando com as meninas depois. E aí, a gente via aquele flash, a brincadeirinha. A gente ia incentivando a brincadeirinha. Só que ela deixava bem claro, gente, não vou, agora não, o jogo, etc.
Ela disse, não quero.
É,
para.
A gente fica fragilizado, é muito fragilizado lá, cara. Tem um pé confinamento, você chega e não vê ninguém. De repente, você vê um monte de gente, já ama no primeiro dia.
É
tudo muito intenso,
é muito,
né?
É muito, muito. Um dia é uma semana.
Por isso que dá pra entender a pessoa que chega, se une, já vira um grande casal. E também dá pra entender que você fala assim, ah, mas ficou 40 dias, 30 dias só o casal, né? Aí os dois vão chorar quando termina, gente. 30 dias, convivendo 24 horas. E você não é um namorinho. Você já começou, eu beijei na boca e a gente já
casou,
mora junto.
Viver junto.
Gente, é tudo. Cozinhar, vocês dividem comida, vocês dividem o dinheiro da xepa, do VIP, a vaquinha da semana, a cama.
Vai pro cinema junto, vai comer junto, vai comprar junto.
Não,
vai...
e assim, então, Mateus... viver a experiência pela primeira vez junto. É muito emocionante.
Mas sabe o que é uma coisa que ficava muito na cabeça dela?
Ao mesmo tempo.
Sinceramente, uma coisa que tocava muito na cabeça dela é que ela era a prioridade pra ele. Mas ela queria priorizar as meninas.
As meninas. A gente via muito isso.
Ela ficava mal de ver isso, entendeu? Que ela queria, por exemplo, chamar as meninas pra um cinema. Mas ele sempre chamava ela. E ela ficou com medo de como ela ia ser vista também diante disso. Porque ela prioriza ele, mas ela também prioriza as meninas que são
a gente
amizade.
A gente falou isso dela aqui. Quando ela falava assim, tipo, teve o anjo, né? Aí o pessoal, aí, você mesmo falava, Anne, vai ser imunizada. Aí eu ficava, por que ele tem que imunizar ela se ela não imunizaria ele? É. Sabe? Ou então também no cinema, ele falou, Anne, todo mundo, Aí ela, tipo…
Nos surpreenda, Tadeu falando, nos surpreenda.
E isso deve ter pesado bastante mesmo, né? Vamos lembrar que ela é taurina. Então, provavelmente, somos. E aí, provavelmente… Somos não, né? Eu não sou, né? Eu só concordei.
E
nenhum de nós. Mas… E provavelmente, ela pesou isso da justiça, assim, de falar… Bom, não tá sendo justo. Esse cara tá me entregando tudo, mas eu não tô afim desse jeito, né?
Eu tenho meu triozinho aqui, não é ele, meu triozinho.
Exato. E sabe o que eu senti também, uma vibe? Sabe quando você conhece a pessoa, e aí você pensa… Se eu tivesse te conhecido aqui há 30 dias, sabe? Se eu te conhecesse no semestre…
Certo.
Que...
Exatamente.
Não
foi o momento certo. Mas eu acho que o jogo vai virar completamente. Porque ela acha que vai jogar sozinha, mas ela tá a dar palco pra ele. Ele tá a chorar e o Brasil tá a se emocionar.
Então…
Estamos todos emocionados, estamos todos com compaixão por ele. Então, ele vai brilhar também neste momento.
Vai.
Quando eu falei de falta de timer, por que, que você concordou?
Também senti um negócio.
Eu falei a falta de timer, você conhece a pessoa e pensa, não devia ter te conhecido agora.
Ah, vocês já conheceram alguém que não era pra ser agora, pra ser depois, o negócio?
Nada. Essa semana?
Não.
Não.
Gente, então, aí o que acontece? O próximo paredão provavelmente vai ser…
Entendi. Vou te ajudar. A gente tem um vídeo aqui enviado… A gente tem um vídeo enviado no nosso WhatsApp, que é esse QR Code aqui, se você tá vendo, pode…
Ali, ó.
Aponta o celular, manda pra gente também coisas. Falando sobre o ex-casal, agora é ex-casal, né?
Triste.
Matheus e Anne.
Triste.
Manda essa mensagem, tá bom, gente? Pra gente, que a gente vai passar aqui.
Vamos lá. Oi, Ana Clara. Oi, MesaCast. Aqui é Gabriel Esperança de Manaus. Gente, que DR foi essa? Eu achei uma DR super sincerona, sabe? Ela tá sendo muito sincera com o Matheus. Claramente, o Matheus gosta mais dela do que ela gosta dele. Mas ela tá sendo sincera, ela tá jogando, assim, limpo com ele, falando que ela não consegue ser recíproca 100%. Como ela falou, não consegue ser recíproca nem 2% do que ele é por ela. E assim, eu acho que tem casal que dá certo no jogo e tem casal que não dá. E eu acho que eles não é um casal que vai dar certo no jogo. E eu acho que eles deveriam jogar separado mesmo, entendeu? Porque ela tem a prioridade dela, que é as meninas, entendeu? Não é, ele não é a prioridade dela. E assim, aqui fora, eles se resolvem. Eu acho que aqui fora vai dar super certo os dois. E é aquele pique, né? Mas quando tiver numa festa, deu uma piscadinha, tomou um negócio, fica, beija, aquele pique carnaval, amanhã finge que nada aconteceu. Eu acho que tem que ser assim. E vocês, o que vocês acham, MesaCast?
Ana, o que você acha?
Não sei, o que você acha, Clara?
Eu sou a Clara.
Olha, vamos pular essa parte. Olha, ele falou uma coisa que eu acho que é isso, né? Eu acho que foi ele que jogou a praga, entendeu? E sabe que praga de bicha pega. Que é isso.
Eu achei que elas jogam super bem juntos, os dois.
Não, mas é porque ele tava falando essa disparidade, né? Porque ele, é aquilo que a gente tava falando, de que ela não é, ele não é prioridade dela. Não é uma das, assim, prioridades máximas. E ele falou um negócio que eu achei interessante, mas eu acho que é mais fácil pra nós que somos gays colocar isso em prática. Essa coisa de falar assim, ah, terminei, mas… Ah, numa festa eu vou, dar um beijo, depois eu esqueço. E eu acho que pensando nesse casal, um casal tão…
Eu acho que o Matheus não aguenta não, esse rajado.
Não aguenta, é um menino do interior, católico, conservador.
Ele beija, ele chora, bota pra cama dela, pegar as coisas dele de volta.
Mas também vou gostar de ver essa narrativa, desde que isso não queime ela, né?
Mas eu acho que mesmo assim, cara, qualquer tipo de casal, se fosse casal gay ali no Big Brother em si, a pessoa a gente tenta muito ser coerente com as coisas. Então se ela decidiu que não vai ficar com ele, ela vai tentar bastante não ficar com ele de novo. Só que eu acho que vai acontecer.
Até porque pode magoá-lo, voltar a ficar com ele, pode magoá-lo novamente.
É isso que eu acho.
Eu acho que ela gosta dele como amigo o suficiente para não voltar a magoar. Ela não quer vê-lo chorar,
depois
é claro.
Depois que acabar, outra…
Ela estava aqui, estava ali, preocupada com ele na cama, está tudo bem, eu não quero que estejas assim.
Hoje à tarde, ele disse que ela lembra a mãe dele. Aí na hora, eu já chamaria ele
de confissão. Pior coisa que pode dizer pra namorada.
Pior vamos ser sinceros.
Isso é a pior coisa que
se diz
pra uma
namorada.
E ela já é mãe,
né? Meu filho é outra pessoa, tá menorzinho.
Ela fala, não. Meu filho não tem esse tamanho, não. Meu filho é bem menor, entendeu? Você olha um homem daquele tamanho… E ele é grande, né? Ele é alto, né?
É altíssimo.
Altíssimo?
Muito alto, ele é muito alto. Ele tem quase 2 metros.
Sério?
É, eu acho que é um…
Ele também é grande, então?
Não, pera, ele acho que ele tem 1,89…
Ah, quase a minha altura.
90.
Então.
Ah, não lembro agora. Bom. Ele falou. Mas ele é bem alto, eu acho ele bem alto.
Então, um homem desse tamanho, aí olha pra ela, você parece ser minha mãe, desculpa.
É ela, então agora. Ai. Que eu tô indo lá.
Ele é bonito, fica com carinhoso, Deus. Caprichoso, um bom moço.
Exato, cozinha. Não, olha. E vamos lembrar que toda essa conversa começou ontem, a festa que tava rolando, gente, né? Então vamos falar um pouco dessa festa. A gente tem VT pra mostrar?
Tem,
olha. Vamos aqui, ó, que eita, festa, hora do recreio.
Ai, botou cheio de ônibus, estavam falando que o Buda da internet. Ele tava um bom, que sacanagem, velho.
Olha que tava igual, muito
porque ele chegou lá, fez todo mundo aqui, assim.
Eu achei engraçado eles vestidos meio criança, ficou meio Chaves também. Não
tava
ficou,
muito tipo, engraçado os figurinos.
Muito bom.
Muito
ai,
engraçado.
Os churros.
Mas é só um gente, churros agora,
bom.
Em edição.
É tão bom, vocês não têm noção como é bom.
Essa olha, é a minha parte favorita do Big Brother.
Festas.
É quando eles fazem festas,
temáticas.
Sim.
Ai.
Eles bebem muito álcool. Aqui bebem muito,
muito
álcool.
Muito. É. Muito. Amiga,
se anima muitas
se deixassem,
festas.
Era como todo dia.
Em Portugal, eles davam tanta bebida assim.
Não, tinha muito, sim, gente, verdade.
Em Portugal, não te…
Não.
Mas sabe por que tem muita bebida lá? Porque pelo menos 5 pessoas ali não bebem nada. A Bia não bebe um gole, a Cunha não bebe um gole.
E a Bia anima a festa inteira,
a,
né?
A Bia, exatamente.
Imagina…
A Lani raramente bebe, a Anne não bebe. O Alegrete não bebe.
Ou seja, eles não vão beber.
Eu bebo por eles. Por isso que eu fiz amizade. Bebi.
Ah, que tristeza. Não, a gente serve um drink daqui a pouco.
Ah, esse momento foi lindo, gente.
Foi muito lindo. Emocionante.
Foi emocionante.
Uma
um dos momentos mais emocionantes desde Big Brother.
Foi mesmo.
Foi lindo.
Olha, arrepia.
Olha que interessante. Então, Na semana passada, a primeira festa do líder, a Nanda fez aquele show maravilhoso.
Sim.
E como é que chama aquela…
Ela arrasou.
Como chama essa performance que ela fez?
Lá em cima,
isso, burlesco. Era meio burlesco.
Ela arrasou.
Tá, agora teve esse. Marcos, se você tivesse tido a sua festa do líder, você ia fazer a apresentação de quê?
Eu tinha dois temas. Um deles era de viagem pelo mundo, porque, né, comissário, que eu sou comissário. Ia fazer uma coisa assim, mas eu não sei o que iam fazer relacionado a isso. E a segunda era de divas pop. Ia fazer uma premiação, tipo, a minha festa era baseada nisso. Uma premiação, um Grammy, um negócio assim.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Então, eu acho que ia ter alguma curva, música pra dançar, alguma coisa. O povo lá, enfim, não sei. Mas uma apresentação.
A Vanessa Camargo ia ser uma diva tua pop?
Ah, gente, eu gosto. Para, não faz.
Você era do fã-clube dela.
Você era do fã-clube dela.
Cara, eu gostava dela. Eu gostava. Gosto da Vanessa, tá, gente? Eu gosto da pessoa dela.
Você prefere qual fase?
Acho que
Vanessa?
Ela tá. Acho que,
infelizmente. É que a Vanessa já teve vários. A Vanessa Camargo, a Vanessa, a Vanessa.
Ah, da parte do Shine On, aquela de Shine On.
Agora tá na fase que é ser nomeada. Ela quer ir pro paredão.
Ela quer ir pro paredão.
Agora quer paredão.
Por que ela quer ir
paredão? Porque ela quer saber o que tá acontecendo. Depois que eu saí, ela tinha certeza que eu ia ficar.
Eu acho que é só mimimi. É conversa.
Só
conversa.
Gostei da Liliana.
Mas é igual o Rodriguinho. O Rodriguinho fala, não.
Quero que todo mundo diga,
tudo bem, não, pode não me vai. Colocar.
É. Ela só quer que o povo diga, não.
Então, eu acho que ela tava afrontando o Davi diretamente. O Davi volta, ela fala, ferrou, tô cancelada. Então eu quero sair, sabe? Com medo de estar cancelada aqui fora.
Exato, então ela já tá.
Mas é isso, ela falava pra mim, Marcos. Ela falou assim, Marcos, eu peço pra Deus todos os dias. Vão rir agora. Que se eu tiver muito mal lá fora, eu quero que ele me tire daqui o mais rápido possível. Por causa dos meus filhos, da minha família. Aí eu pedi pra Deus, ele me livrou do paredão. Então, ela entendeu assim.
Ela não tá pedindo direito. Ela tá igual a Yasmin, girando aquele bom, assim, ó. Achando que tá limpando as energias, quando na verdade tá trazendo toda a energia.
Mas, gente, uma coisa. Eu não quero o jogo tranquilo pra eles, não. Por mim, Vanessa ficava, tá? Na casa. Paredão, Vanessa agora. Ficava lá.
É, por quê?
Porque imagina a Vanessa voltando de um paredão. Ela falando, eu nunca errei! Ela ia
vai
voltar.
Ser lindo!
Uau!
Mas eu acho meio…
Mas ela sai na hora.
Eu acho que tem que ser assim, deixar ganhar um pouquinho.
Mas não é meio uma… Desculpa, não é meio uma burrice também? Porque assim, eu, se tô numa situação dessa e eu acho que, tipo, eu acho que eu tô meio mal, eu vou querer fugir do paredão igual o diabo foge da cruz.
O Bin tá na cabeça dele, que ele colocou na cabeça que ele tá mal desde que saiu o Pisani, que saiu o Nizam, a galera dele. E aí, o que acontece? Ele faz o movimento pra fugir. Nesse paredão, ele foi uma das pessoas que disse que ia votar em mim também. Só que na última hora, ele chegou até mim… Aliás, ele acabou estragando o meu jogo. Porque a gente ia diversificar a volta, ia ser ótimo pra dinâmica da semana.
Com certeza, eu
então,
acho.
Aí ele pegou e falou pra mim, uma hora antes da votação, que a galera ia em mim, só que ele não queria fazer parte disso. Porque ele sabia que eu ia puxar ele. E eu ia puxar ele, o paredão, se tivesse
um contra-golpe. Mas ele realmente não votou.
Então, ele não voltou. Ele não voltou porque ele tava com medo de eu puxar ele. Porque ele sabia que ele tinha votado, dado voto.
Mas por não ter votado em você, é que ele agora é alvo…
De todo, cara, toda a casa. Porque ele não se meteu no lado.
Não, porque mexeu com a Vanessa Camargo, acabou. Ela leva todo o grupo com ela.
Não,
agora nada, gente.
Eu adoro a Vanessa fazendo isso. Porque você vê… Essa menina milionária, assim, ó. Aí passa. Não, eu não dou moral.
Entendi.
Você dá moral? Você olha e faz assim. É mandraca.
Ui, que medo.
Que medo. E o Vanessa. Sou alvo de Vanessa.
Ah, mas a Vanessa só tem a influência mais sobre a Yasmin, o Buda ali, a Lady um pouco também. A Lady tá se chegando. A gente tava se aproximando mais, assim, né? E, mas em relação ao quarto, não.
Desse grupo, largou ela lá.
Menino, pior que ela vai se juntar.
Ela vai,
ela não vai sair daí.
Quem vai se juntar?
Mas sabe por quê?
A Leite com esse grupo.
Com o quadradinho de quatro, que a gente fala. Quadradinho de quatro, que a Yasmin, a Vanessa e o Buda.
E a Vanessa teve quase 400, 500 coraçõezinhos. De onde veio isso?
Mas uma questão.
Ela é muito… Não, é que eu queria saber, porque aqui fora a gente zoa tanto.
Ela é querida.
Mas lá dentro, ela é
querida.
É perfeita.
Ela
prefeita,
não é.
Ela
é mas é a prefeita, que a capitão fala.
A prefeita?
Exatamente.
Ela não é muito inteligente no jogo cá para fora, mas lá dentro ela é querida, as pessoas se envolvem com o jogo dela, ela é social.
Ela
é social lá dentro, mas cá para fora ela faz um jogo completamente pouco inteligente.
É porque lá
pouco
dentro.
Pouco inteligente, para não dizer outra coisa, né?
Tá burro, gente. É jogo que
porque
não devia estar
tão
fazendo.
Porque o jogo é tão fraco cá para fora, o público todo...
Mas é porque eu acho que ela se sente, assim como outras pessoas se sentem muito confortáveis quando vai falar de Davi. Ela se sente muito confortável de falar, não, eu peguei uma pessoa pra Cristo e vou com essa pessoa. Inclusive, ontem, Davi protagonizou uma cena que a gente vai ver, que a saudade bateu forte naquele coraçãozinho. Ele não segurou as lágrimas, né? E o que não faltaram, veja só, ombros amigos, querendo dar consolo. Curioso, né? Então vamos ver.
Ele eu te amo.
Tá chorando. Tá com saudade?
Vai não.
Tem que aguentar a saudade, né, pai? Vai chegar até a final como desse jeito? Hã?
Ela tá feliz que tu tá aqui, cara. Vai mudar a vida de vocês agora.
Saudade,
né? Tá bem? Certeza?
Tô saudade mesmo, não, pai.
Põe Deus na frente!
Não, é normal.
Não aguenta, viu?
Tá bem, mano, chorando? Tá chorando? Tá chorando! Tá com saudade de Mozão! Mozão, tá com saudade de você também, né, filho? Chora não, meu amigo! Tá chorando por quê, né, filho? Para de graça, quem foi?
Saudade mesmo.
Tá saudade da família, de todo mundo? Dá muita, né? Amanhã eu mando um beijo pra todo mundo, cara.
Você quer alguma coisa?
Não, tô bem.
Quer começar comigo?
Não.
Quer água?
Quero ficar só, só.
Precisa de mim pra te chamar, tá? Eu não sei qual é a raiz da sua saudade, mas na minha raiz da minha saudade é porque às vezes eu me sinto muito ameaçada no jogo, mas eu sei que, por exemplo, pros meus filhos eu sou a coisa mais incrível do mundo. Então, se aqui eu não sou pra algumas pessoas, eu sei que pra outras eu sou. E aí a saudade vem dessa forma. Porque eu sei que se alguém aqui me interpreta errado, quem gosta de mim tá lá esperando por mim. E é isso que me conforta. Então é isso.
Gente, até Fernanda saiu lá das catacumbas pra poder chegar e consolar.
Davi recebeu mais carinho em 10 minutos do que recebeu em 30 dias de programa.
Curiosamente.
Será?
Curiosamente, depois que ele volta do terceiro paredão, que todo mundo tinha certeza absoluta que ele ia sair. Aí. Porque, como diz o Rodriguinho, ele faz coisas, como é que ele falou? Inomináveis? Não?
Inomináveis?
Sei lá. Tipo assim, coisas horrorosas.
Aí o Rodriguinho. E o Rodriguinho não.
Não, Rodriguinho, querido.
Ele é um queridão.
Um beijo, onde quer que esteja. O que você achou disso, Max, assistindo aqui de fora e conhecendo essas pessoas, o jogo delas?
Cara, algumas aproximações ali eu senti que foram genuínas, porque são pessoas que, quando os outros estavam fragilizados, também se aproximaram.
Agora. E a Isabelle, agora o resto?
Cara, a Lady também eu achei legal, pelo menos em mim ela se aproximava bastante.
Amigo, mas a Lady tava.
Dele, lógico que
no
ele vai
dia defender. Do Calabreso, por causa do amigo do menino lá. Ah, tá, vou defender. Tá, enfim, ora. Mas a Bia! A Bia também é essa pessoa. A Bia também é essa pessoa de chegar, de abraçar. Ô, Davi, vem cá!
E não bebe, fará se beber.
Cara, a Bia não bebe
ela
mole.
Não bebe.
Mas então, agora louca. A Fernanda, eu fiquei assim, estranho, porque ela realmente. Pra ela, o Davi, sabe? Ela não interage. De repente. Mas tem um detalhe: quando ela vai falar. Ela tem que falar da vida dela também.
Eita, como ele joga.
Só para...
Dos filhos dela.
E etc. Eu acho que é uma pauta que ela leva ali pra dentro, tudo bem ela falar. Mas eu acho que às vezes o momento não é sobre você, mas sobre o que a pessoa tá passando naquele momento ali, que ela poderia ter...
Mas eu
acho que ela também... Enfim. Quer se reconfortar a ela própria. Ela está a se reconfortar ao falar dos filhos. Ela também,
né?
Também deve estar a sofrer um bocadinho. Então acaba por estar a partilhar o sofrimento
ela
com
fala,
ela.
Olha, ninguém aqui entende a gente, mas a gente sabe que tem gente lá fora que ama a gente.
Exato.
Então, a gente faz toda hora lá. Toda
eu
hora.
Eu passo um pouco pano pra Fernanda nisso, assim.
Eu passo.
Eu também já me vi nessa situação, então eu consigo entender que é esse tipo de coisa. Às vezes eu não gosto de você. Mas eu também não quero te ver sofrendo desse jeito.
Não,
e o seu sofrimento me lembra o meu sofrimento. Então
estão compartilhando o sofrimento.
E você acaba… Eu acho que quando a gente entende que tem mais gente sofrendo como a gente acaba falando assim, não, então não
todo
tô só
merda junto.
Todo mundo é isso.
Né? Eles estão fazendo terapia. Estão fazendo terapia um com o outro ali.
Exatamente. Uma terapia de casal, de conjunto.
De casão e casarão.
De sofrimento.
Mas cara, eu vou te falar uma coisa. A Fernanda, eu entendo o que você falou, porque, por exemplo, na festa do Jota Quest, a Fernanda, o Jota Quest é muito, o Rogério é um cantor assim que a Fernanda ama, é uma banda incrível pra ela. Só que ela nunca se sentiu à vontade de ficar na frente do palco, porque ela justificava que as meninas que estavam sempre na frente do palco, curtindo, etc, etc. Eu abri um buraco e falei, vem cá. Tipo, depende de jogo, vem cá. Abri um espaço, coloquei lá na frente do palco pra ela curtir a festa, sabe? Então é justamente pra eu entender que ali é um ambiente que todo mundo tá de igual pra igual.
Por que que você saiu, né?
E... É.
Você tá, a gente tá aqui do lado da casa. Será que a gente pode só…
Dá um jeitinho.
É, gente, chama o carrinho.
Eu vou ali só fazer uma, um, trocar o microfone de alguém, aí já fico.
Isso!
O quarto microfone da Lady, amiga.
De repente, a gente pode trocar uma das pessoas da produção que tá participando esse ano.
Então, é,
e a gente troca.
Tem o Michel, a Raquel
e a Giovana. Giovana.
Uma plantação
então, puxadinho,
imensa.
Dá pra fazer o repuxadinho. Repuxadinho. Gostei.
Gente, o Davi aproveitou a noite de ontem pra discutir a relação com a Isabelle.
Quando não?
É, e tem essa coisa. É. E ela sabe muito bem como colocar limites numa relação de amigo. Vamos ver.
Eu e ela fazia isso. E vocês são os duas pessoas que somos fortes. O nosso duas personagens diferentes e que a gente se uniu aqui dentro. E se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói. Essa amizade se destrói.
Mas fica tranquilo que eu sei me defender e eu sei os caminhos.
Não, eu não quero te defender. Não, peraí, eu quero te defender. Eu quero te defender muito. Tipo assim, não é sério.
Mas não precisa.
Não é sério. Não. Não precisa, não. Precisa sim.
Porque
não,
a minha prioridade sou eu.
Não é isso.
A minha prioridade
não,
sou
calma,
eu.
Não, calma. Calma. Não tô te julgando. Olha sim. O que eu falei pra você que agora no início. Eu te res.
Muito bem.
Eu te res.
Você pode ter. Porque você pode achar que eu vou conversar só com você. Mas assim, eu tenho muita gente pra conversar também. E eu gosto muito de conversar.
Respeito.
E sobre o jogo, então pronto. Acho que você já conseguiu me entender. Tá bom?
Isabelle,
vou te proteger essa senhora.
Que fada sensata que ela foi.
Ela é
muito sensata.
Ela é muito maravilhosa.
É um mulherão, né, gente?
Eu amo Isabelle.
Ela é incrível.
Eu gosto da Isabelle, que ela corta seco, entendeu? Que tem... Não, é assim, sem problema.
Eu sou minha prioridade. Eu amo essa frase dela.
Somo.
Quando ele falou pra ela, pra você é o meu segundo lugar. E ela fala, não, eu sou o meu primeiro lugar. E eu acho isso é muito interessante, porque ela já delimita com o Davi. A gente é parceiro até aqui. A partir daqui…
E é tipo, eu te amo como um irmão, você é meu amigo. Eu cuido de você como um amigo. Mas no jogo, eu tô sozinha.
Sim.
Eu não estou com você.
É o que eu falava lá, gente. Todo mundo entrou sozinho e vai sair sozinho desse negócio aqui.
Lembrei a Gabi Martins.
É, ela
quando entrou sozinha, eu vou sair sozinha. Eu chorava fazendo isso toda vez. Como terminou o Gugui.
Ela continua a ser fiel, não é? Por estar a jogar sozinha e por ser sensata ao ponto de dizer que é a sua própria prioridade. Não vai ser fiel ao jogo dele, vai sempre apoiá-lo, como sempre fez até aqui.
E eu sabia que ela se posicionava, ela falou, amigo, eu converso, eu discuto, eu falava, a gente conversou, e eu tentava falar pro pessoal, gente, mas a Cunhã, ela se posiciona, ela fala pro Davi até onde ela acha que pode ir, não pode ir.
Desde sempre.
Entendeu?
Ela tem o jogo dela, que é independente do jogo deles, que eles podem trocar alguma ideia, eles não combinam. Mas eles estão aqui trocando ideia, o que eles acham das pessoas, o que eles estão. Mas ela assim, olha, cada um faz o seu, entendeu? Eu acho que, eu sinto no Davi, como ele é um menino novo, né? Ele tem 21. Então assim, eu fico pensando, a gente às vezes esquece que ele tem 21 anos.
Ele é muito carente.
É verdade.
E aí, ele tem essa coisa também de tipo, grudar, sabe assim? Então ele gruda nela, e ele espera coisas dela. Quando ele falou pra ela assim, às vezes eu peço pra falar com você, você fala, daqui a pouco você não vem.
Não, ele fala, você não diz que me ama. Ela falou, mas eu não falo pra ninguém, só pra minha mãe.
Só pra minha mãe.
Isso foi incrível.
Aí ele
tinha
passar
incrível.
Um outro viagem também, quero ouvir, sabe? A gente entende.
A gente tem uma história muito parecida, eu e a Cunhã. A gente tava conversando.
E a Juliette, tô brincando.
Não, eu digo mais de vida. Tipo assim, a mãe dela teve ela com 16 anos, a minha mãe teve com 16, a gente tem dois irmãos da mesma idade. A gente vem do norte, a gente é muito parecido. A gente se juntou muito por afeto mesmo. De verdade, eu tenho muito carinho por ela. E ela tem uma coisa que ela ajudou a criar os irmãos. Muito maternal, então ela cuida de todo mundo na casa. Falei, essa espinha aí, deixa eu passar um produto aqui em você. Tá com dor, massagem? Aí, não tá conseguindo cagar aí, quer fazer uma massagem pra banheiro. Então ela cuida muito de todo mundo.
É educação, vem de casa.
Ela vem assim, ó, tô com a laranja da xepa, que é só o que tem. Tá no sol pegando, vou fazer um chá pra você melhorar. Ah. Ela é muito carinhosa,
é
muito
cuidadosa.
E é genuíno isso, é verdadeiro, sabe? Você percebe. Quando eu vi ela chorando uma vez, assim, arrasada, eu falei, cara, a única coisa que pode... de estabilizar ela lá, deve ser o Davi, porque é a pessoa mais próxima dela é o Davi. E foi quando a gente conversou e ela percebi que ela não sabia que ele tinha permitido o anjo pra Alane. E aí foi aquela questão todinha. Ela sabia?
Sabia.
Ela falou que não sabia. Aí eu falei, cara...
Ela super sabia.
Sabia, sim.
Sério.
Ela ficou tipo, sei lá, não entendi até hoje o que aconteceu. Que ela...
É, porque ela falou que não sabia. Acho que ela tava no calor da emoção, né?
Mas é porque o Davi falou pra ela depois de ter falado com a Lani.
Foi... Ah, então foi isso.
Isso
foi
que ela não gostou.
Ela mas
não
foi isso, então. Porque...
Mas o Davi falou pra Lani, subiu e falou pra ela. Isso, foi bem
foi
rápido.
Mesmo segundo.
Foi. Mas ela ficou assim, pô, mas eu tô assim. Não seria meio óbvio a gente…
Se priorizar, etc, etc.
Que é ela sendo sensata. E ao mesmo tempo, essa coisa maternal dela com o Davi também é um lugar muito confortável pro Davi. De repente, ele tá numa casa onde ele é alvo de todo mundo. Todo mundo ali tá metendo pau. Aí ele olha e tem alguém ali…
Tem um escudo de proteção.
Tem que se movimentar.
Ela é o seu escudo de proteção. Sua…
Mesmo de uma maneira sensata. Mesmo de uma maneira assim, fala… Não, não tô com você pra tudo,
não. Não te amo, não. Gosto de ti.
Tem que se movimentar. Como a Cunha foi pro paredão, o primeiro paredão dela, ela se movimentou. Ela foi atrás de saber quem foi esse voto, o que aconteceu e tal. Essa que era a nossa crítica em relação ao puxadinho. Porque era voto, era alvo, mas não se movimentava no jogo pra entender o que tava acontecendo.
Pra você, quem não se movimenta dentro do jogo?
Ai,
quem tipo vamos... assim, tá aproveitando, mas vamos nomear.
É. Não, cara, assim,
quem
realmente.
Tá aproveitando o movimento.
Sem ser o Ibama, porque o Michel ainda se movimenta.
Não, isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. O Michel, ele tá começando a aparecer mais no jogo agora, porque ele tá percebendo que ou ele faz alguma coisa, ou vão nele. Porque já tinha ido na Raquel e na Giovana. Tá entendendo? Então ele seria a próxima opção. Provavelmente, e geralmente, a minha percepção lá dentro, não sei aqui fora, muitas coisas.
Sim.
Mas a Raquel e a Giovana também seguiam muito o que o Michel também arquitetava, 100%. De alguma forma. Não, acho que não de uma forma tão... É a dono da gente, mas assim...
Ah, mas é...
Ah, vamos lá.
Ó, tá rolando um ao vivo agora, ó.
Qual seria um paredão ideal?
Ah, ainda não falamos da Pitel?
Não falamos da Pitel.
Eu adoro a Pitel.
Muito bem!
Mentira!
Vamos falar disso.
Eu amo.
Lucas.
Lucas quem?
O Binho, Lucas e alguém do lado do quarto. Pra lá.
Lucas e Fada.
Vai vocês.
Nunca vai ser só isso. Sempre vai ter um nosso.
Depende.
O Binho é de vocês?
Não,
é, a gente
agora, agora só vamos agora.
Joga sozinho.
Do mesmo jeito eles, né?
Tá muito sozinho.
Por causa da fofoca, né?
O Binho tá ficando fofoca,
um nosso. Aí falava pra mim que eles não estavam se juntando pro puxadinho com o Gnomo.
O Rodriguinho te enganou perfeitinho, um nosso. Né?
Gente, o Rodriguinho ficou o maior choque.
Aqui,
ele é um vilão favorito.
Porque ao mesmo tempo, por exemplo...
Tu pensava que ele era favorito?
O Rodriguinho?
Sim.
Nem um pouquinho.
Não.
Pra mim ele é uma planta também.
Foi choque?
Foi choque pra mim o fato dele ser uma pessoa que tá arquitetando tudo e falando tudo pra todo mundo. Porque ele abraçava todo mundo. Ah, do coração pra todo mundo.
Ele era social lá dentro.
Muito, muito.
Ele falava, não jogo com eles lá. Jogo sozinho. Falava isso pro Marcos.
Ele falava pra todo mundo. Oi, me abraçava depois de um paredão. Poxa, eu tive que voltar em você, mas não sei o quê, etc.
Eles os três no quarto.
E fala pra todo mundo que não quer estar lá, que não faz questão e que não
sei o quê.
Isso aí acontece mesmo. E ele não quer.
Não, isso comecinho aconteceu. Depois ele virou, depois do monstro, que ele pediu o monstro, aquilo ali virou a chave dele. Ele quer estar ali.
Pitel virou a chave dele.
Virou a chave dele.
Pitel, né?
Isso, ela tá. Precisou, inclusive, a edição fez um VT maravilhoso que você precisa assistir. Que fizeram dela e ele do antes.
Ai, me falaram. Eu fiquei sabendo.
Gente, é muito lindo, mas é isso. Esse grupo foi. O que você falou, assim, você foi o craque do jogo na segunda-feira, quando você falou que, de repente, puxadinho se vendeu por um VIP 3 Jujuba. Isso aí foi um negócio que assim.
Ali você abotou.
Cara, mas é claramente. E estão achando que estão favoritos, porque eu saí, né? Porque eu falei aquilo.
Não,
é.
Você saiu porque você afrontou eles.
Não, entendi. Foi.
Olha, essa pra mim foi a piada da semana. Marco saiu porque afrontou o puxadinho.
Agora tem um quadro deles que é. Como é que é?
O Jim...
Fanfic. Fanfic BBB.
E, mas o deles era.
Plantagonista.
Plantagonista.
E eles contam, mas tipo assim, a gente é preferido. Aí tem uma risadinha no final, pessoal. A claque de cinema.
Ai, meu Deus, que sacanagem.
Tem mais olha, conteúdo na semana que vem.
Mas a Pitel é muito querida, cara. A Pitel é muito querida.
Pitel é querida.
A gente foi o seguinte. Primeiro, a Pitel falou, a Pitel chegou com o jogo assim. Não vou fazer, a Pitel falou, chega assim, não faço amizade. Não, não quero saber a história de quem eu voto. Porque não vou começar a gostar da pessoa e não vou querer votar mais. A gente começou na última festa, que não foi festa, foi aqueles petiscos ali. E aí ela falou assim, nossa, Marcos, a gente vai... A gente se tivesse organizado melhor, a gente seria amigo. Porque a gente tem uma energia parecida.
Super imagino.
Super parecida, super imagino. Assim. Só que
Pitel.
Eu votei nela porque ela tava muito afastada. Depois ela foi, votou em mim, depois eu votei nela de novo, votou em mim. Tipo, foi
ou seja,
negócio.
Em outra configuração, vocês poderiam
total,
ter sido super
total. Próximo. Ela falava toda hora. Aí eu comecei a brincar com ela. Vem cá, amiga. Aí ela, respeite o limite. Respeita meu limite. Não venha com muita aproximação.
Tem uma amiga minha que gosta de sempre de lembrar que ela é assistente social, né? Então ela sabe lidar com o maluco. É um negócio aí que ela sabe. Então você tá numa casa que só tem gente maluca, ela chega, ela senta, ela para, aí ela fala, já deu o já mediu a pressão do velho? Aí ela fala assim, do Rodriguinho.
Ô, babaca, vai medir sua pressão.
Eu acho que a Pitel, sim. Que uma vez, aqui no MesaCast, eu e Tamires, a gente tava brigando, porque eu era a Lanner e ela era a Fernander. E aí eu falei, não gosto dessa dupla. Aí depois eu pensei, não é que eu não gosto da dupla. É que eu acho que a dupla, elas não podem ser lidas como uma dupla, porque elas são muito diferentes.
A Pitel e a Fernanda?
Sim. E realmente, entendeu? Não. E Pitel ainda tem toda uma estética, que no carnaval também virou um sucesso, as pessoas vestidas de Pitel.
Sim, as pessoas mascararam-se delas juntas.
Falei que a touca é irritada.
A touca é bizarra.
A própria Tamires Borsan usou essa touca aqui.
Mentira, gente.
Eu e o Ed com a viseira e eu com a touca.
Nossa.
São duas personagens. Elas são personagens. Vão ficar pra história.
Não, a viseira no quarto é um negócio. A toca eu entendo. Agora, a viseira no quarto.
Tem pessoas com placas e chora bonequinha.
Chora bonequinha.
Chora bonequinha. Isso virou uma frase do carnaval.
Enquanto a gente tava vendo, a gente se perguntou do Bin, né? Porque eles estavam falando do Bin. Mas agora, a gente vai começar a contar uma fofoca que explica por que Bin está e não está com
o
Gnô.
Pois é, elas falaram ali que, tipo, que tem que ir o Bin com eles de lá. Né? E o Bin chegou ali no babado.
Bin
is the new Davi, galera.
Daniel Davi.
Agora, tá muito apagado. Eu acho o Bin muito apagado nos últimos dias.
Apagado.
É que o Bin tá sozinho, tá a jogar sozinho agora.
Então, vou
curar o Juninho.
Tem uma fofoca.
Vamos fazer
um remember.
Um remember de toda essa história.
É porque a gente não sabe quem vazou a informação de que Lucas talvez não mandasse o Davi pro paredão e mandasse uma outra pessoa das pulseiras, né?
Isso, que esse papo rolou, né? Porque primeiro, assim, o Lucas ia mandar.
Eu até achei que fosse eu que tinha falado. Juro.
Você tá vendo?
Não, porque ele comentou comigo e eu conversei com a Cunhã depois. Depois eu conversei com a Cunhã. E tá mal. E eu acho que o Lucas devia jogar de igual pra igual e não colocar ele.
A gente tem vídeos. A gente tem imagens.
Então, a dúvida segue assombrando alguns brothers, né? Vamos ver.
Quem é que falou?
Eu tô com uma situação muito complexa, né? Porque eu sei que vazou a informação de que se o Davi estivesse doente, possivelmente eu não botaria ele no paredão direto.
Todo mundo soube dessa história.
Só que aí o Michel que me falou que soube. Aí eu perguntei, Michel, soube como? Aí ele falou, o Bin. Me contou. Aí eu perguntei pro Bin, o Bin falou, não, o Michel que me contou.
Mas como era que o Michel sabia?
Falou que foi o Bin que mandou pra ele. Aí o Bin falou que quem contou pra ele foi o Michel.
Como é que o
Michel
sabia antes
de
o Bin?
Pois é.
Tinha como, real.
Então, mas não foi o Bin que contou.
Quem foi?
O Michel que surgiu com essa... Tcharam. Porque eu acho que não temos ao certo ainda, né?
Não, na verdade, a gente sabe a sequência da...
Da fofoca.
Da fofoca, entendeu? Inclusive, a gente tem o VAR. Que é um momento maravilhoso, que ajuda a gente. Então vamos conhecer aí a anatomia dessa fofoca inteira.
Tem meu querido homem hoje. A Alane tem muito.
Ah, é?
A Marcos também tem.
Acho que
Marcos tem 3 ou 4.
Porque, tipo, é que eu não sei quem o Buda vai mandar, né?
Eu acho que ele vai no Davi.
Eu acho que é que agora que o Davi tá doente, eu não sei, né?
Ah, eu acho que ele não vai olhar isso, não.
Eu tô pensando real em não indicar ele se ele tivesse essa situação amanhã.
Ele vai estar.
Então, vai vou ter que partir pro plano B.
E o Lucas tá pensando em não mandar ele, né?
Isso daí é novidade.
Ontem eu escutei.
Por causa que ele tá doente, será?
É.
A gente falou que talvez você não ia no Davi, porque o Davi tava ruim. Até isso chegou.
Como é que você chegou? Essa informação é interessante. Como é que você soube sobre essa informação?
Chegou pra gente.
Mas como que
você... Mas como que chegou?
Quem falou?
Foi o Bin também.
Do quê? Eu vou falar na piscina, cara.
Não é possível.
Caralho!
E você já sabia que essa informação tinha chegado?
Eu escutei não. Isso, mas eu não sabia de onde veio.
Não,
isso
foi ontem, não foi?
Ele não botou aqui. Não.
Não, foi de ontem.
Eu não lembro de ter falado isso, não, gente. Vocês podem chamar
de. Mas de onde que eu tô inventando isso,
eu não...
Giovana?
Mas eu não vi
isso. Mas é porque tem hora que eu tô no binômio sem lá.
Eu não lembro lá falando.
Eu vou.
Mas você falou
eu vou
isso, Lucas?
De onde que veio, vou te falar.
Você falou isso,
Lucas, espera. Eu tô dando muita sorte, já que minha memória tá muito ruim.
Tá muito ruim.
Ah, tá muito ruim a memória. Ah, a memória tá tão ruim que eu acho que foi outra pessoa que falou o que eu disse.
Ai, meu Deus.
Nossa, bizarro, você, né? Tá vendo como é?
Cara, mas assim, eu acho que foi realmente coincidência. Aquela conversa com a Yasmin e o Michel, provavelmente ele começou a analisar.
Era um achismo.
Que não, é um achismo. Pois é, um achismo daquela conversa. Aí depois aconteceu realmente do Buda comentar lá no sofá.
É.
Depois eu cheguei e tava falando sobre aquele assunto.
Sim.
Sobre não mandar. E eu até falei pra ele, realmente, pô, jogar de igual pra igual com o cara. O cara não tá bem, o cara tá doente, etc. Não sei se é uma boa ideia.
Pega mal.
E aí, ele pegou… Ele ficou com medo de pegar mal. Por isso que ele ia indicar a Fernanda. E aí, eu não tinha saído. E aí… E aí, o que acontece? E aí, depois o Michel… Com esse achismo, soltou que pro Bim, e aí foi isso. E ainda colocou na conta do Bim.
Acho que essa é a pior parte da história.
É porque o Bim já não tem uma fama boa lá.
Pois é, isso que eu ia falar.
Ainda colocaram mais uma na conta dele, pô.
Aquele sincerão que eles botaram o Bim como fofoqueiro, deixou muito isso em aberto. Agora qualquer fofoca cai
qualquer
no colo
fofoca
do Bim.
Qualquer fofoca é eu.
Cai no colo do
é
Bim.
É como na escola, quando fazemos muitas asneiras. Se há uma asneira, é
foi
o Bim. Aluno.
Foi
o agora
Bim.
É tudo, é o Bim.
Como a gente diz no Brasil, fez a fama.
Ô, Bim, desculpa, Bim. Desculpa todo o julgamento, tá? Por essa parte aí.
Não, não precisa pedir tanta desculpa, não. Que depois você vai ver uns negócios aí. A gente deixa abaixo.
E o ranço do Bim se instala.
Não, por essa parte aí que eu tô falando.
Mas é
o resto que eu presenciei.
Ou seja, estamos vendo uma planta carnívora. Estamos vendo.
Eu, planta carrinho?
Não, ele,
não.
O Michel.
Ah, pelo amor de Deus,
não, não me você
calma,
não.
Galera.
Olha,
calma.
Aonde? Eu rego a plantação todinha, gente.
Olha, planta você não é, mas eu lembrei de uma coisa: que quando você entrou.
Teve vai falar?
A hora é essa, não é?
Ah, já sei o que é!
Então, eu queria saber disso, porque isso. A gente, inclusive, tirou sarro disso aqui dentro.
Gente, o que foi isso?
Você
que
virou um meme.
Então, você virou um grande meme de muitas pessoas contando que tiveram experiências sexuais com
gente,
você pelo Brasil.
Não, e tudo que me mostrava, eu falei, nunca vi na vida.
Inclusive, não conheço, próprio... não conheço. Eu sou essa aqui.
Ele falou.
Quando a gente foi falar, Marcos Vinícius, falei…
Ai,
gente, adoro que a direção mudou de assunto.
A direção mudou de assunto.
Ah.
Eu tava acabado, né? Dá pra ver, né, claramente.
Meu óculos, e aí?
Arrasou, tá o auge do sucesso.
Tá com saudade já?
Gente…
Dá muita saudade lá, é muito bom, é muito bom.
Mas você não respondeu, não condiz, então. Isso foi uma grande…
Não, gente, já peguei muita gente nessa vida. Eu já falei, já peguei, quem pegou, pegou. Fiquei zoando, né, mas…
E quem não pegou, não pega mais?
Vamos ver o vídeo, gente?
Muda de
que legal!
Eu tenho.
Ah, foi fofinho esse ano.
Ah,
um ódio mortal, porque foram 3 dias em cima daquele negócio lá, revezando, mas eu aproveitei, né? Curtiu um pouquinho.
Ah, lógico.
Pô, bastante.
Triste.
Viveu todas as experiências.
Pulou na piscina.
Só não foi líder.
Ah, vamos passar essa parte.
Entregou a caixa.
Entregou a caixa.
É uma experiência social brutal.
Quem é você?
Quem
é você?
Ela tem que abrir o comercial do The Masked Singer.
Tinha que abrir com o
Death. Sonho. Ela, quem é você? Outra música.
Quem é você? Ah, essa
eu deixei bem claro que é o que eu falei assim, você ficou adjuvante aqui no jogo. Aqui no jogo, você ficou adjuvante,
cara. Quem é você?
E eu, não, mas assim, eu achei exagerado da parte dela, porque você falou, quem sou eu? A gente só tem achismos aqui, é o que a gente tem. E aí, quando a pessoa fala, ah, mas que prepotente. Não, não é prepotente, é que a gente só tem o que a gente tem aqui dentro.
Eu falei isso, só tem o que a gente acha. Com todo respeito, Brasil, que vocês estão vendo aí, eu falei isso, cara.
Mas é porque é isso.
Ai, virou uma melação, tipo, eu gosto de você, também gosto de você, uai, gente.
Essa briga teve uma curva que a gente não esperava.
Foi muito rápido, né, o negócio.
Que foi um negócio tipo, papapapapá, que é isso. Quando a pessoa é planta, quando a pessoa é… É a última coisa que ela quer é que você lembre dela isso. Então quando você chega e fala, você é planta… Planta, faz isso! Sabe, já tem um negócio…
Falando
fala, não,
cara,
não sou planta, porque ninguém aceita ser medíocre. É igual quando a gente pergunta assim, entraria no BBB? Ah, entraria, mas ou eu sairia primeiro, ou eu ganharia. Ninguém aceita ser medíocre.
Mesmo.
Ninguém aceita… Não que você seja medíocre por não ter sido finalista, mas
não,
é isso.
Ninguém... foi, amigo, pronto.
Não, gente,
foi.
Porque diferença são 3, então 26. Só 3 vão ficar na final, pô. Não dá pra… Todo mundo é medíocre, porque
não,
saiu.
É, tu caiu
não,
um paredão
não. Mas é
difícil.
Isso, ninguém aceita ser planta, ser chamado de planta. Então acho que ela se irritou muito. Essa irritação, que você deve ter pegado num lugar que ela já devia estar pensando, eu acho.
Todo dia ela ganha pra
não, todo nome, dia né? Alguém falava deles, questionava isso, só que ninguém falava claramente.
A cara.
Isso é eu que falava. Só que eu falava, primeiro, no de boa, que toda planta, toda pessoa que é uma planta no jogo, ela é de alguma forma querida por todo mundo.
Sim.
Exato.
Porque ela não. Como não se posiciona, não cria embates. Claro. Então fica ali tranquilo.
E vai ficando.
Por isso que vai ficando,
né?
vai ficando.
Faz parte da mobília. Ninguém vê.
É uma planta fazendo fotossíntese ali, né?
É. Sabe? Não é uma pessoa, mas para um jogo não agregava, não agregava. Até falei assim, cara.
Lady Ellen é uma planta?
Cara, a Lady, ela tem muito posicionamento, mas ela não buscou ou ainda não.
Eu só vi ela se posicionando coisa que não é dela. Então, não é dela.
Ela fala dos assuntos dos outros.
O que ela fala, Lady, é nesse ponto. Que ela não teve oportunidade para ainda, tipo, de grandes embates no jogo. A Lady é uma pessoa que ela achava que ela seria odiada. Ou que ela, as pessoas iam pra cima dela. Só que ela é uma pessoa engraçada. Aí todo mundo acaba gostando dela. Amigo, então ninguém quer embate com a Lady.
Quando ela entrou, ela foi a mais seguida.
Eu fiquei sabendo, a mais seguida.
Ela foi a primeira. Foi a primeira
a ser. E ela vai odiar quando ela sentar aqui. Vocês falaram que ela foi amiga de todo mundo. Ela falou, quem é amiga? No VT dela fala, quem é amigo de todo mundo? Não é amigo de ninguém.
Isso é
e
muito
ela acabou
verdade.
Que todo mundo gosta dela.
Você falou, Liliana, que como é que chama a planta também?
Armário, às vezes.
Armário?
Sim,
armário.
Faz parte da mobília da casa. Ninguém vê.
Você, quando participou do reality…
É necessário, mas os armários…
Quando você participou do reality, foi armário ou não?
Não. Eu era protagonista.
Depois a gente vai buscar o VAR.
Porque eu também criei muitas… como é que eu ia
dizer?
Muitas inimizades dentro da casa. Eu tinha algumas discussões com pessoas, eu posicionava-me. Então, eu acho que é isso. Quando queres ser amada pelo grupo inteiro, não vais ser nomeada, mas também não és amada pelo público.
Sim.
Nomeada e pro paredão, galera.
E pro paredão.
Mas também, a gente já teve aqui no Brasil, aqui no BBB, a gente já teve esses tipos de personagem. Lembra da Vitube, que passou, era uma personagem do BBB 21, que ela passou a temporada inteira, recebeu um voto. Mas
ela
aqui fora, ela foi da história do BBB, ela é o terceiro lugar de maior rejeição.
Ai.
Então assim, tipo, porque lá dentro ela conseguiu ser amada por todo mundo, mas o jogo aqui fora, a galera tava assim, garota.
Então, e tem uma informação que a Lady Ellen foi a única pessoa que até hoje não foi votada por ninguém da casa.
Você tá vendo? Que lindo. Porque a galera gosta
dela.
Ela
fica, que tá na reta, garota?
Ninguém nem lembra de você, amiga.
Você não vai ser
votada.
Mas
às vezes também é um drama, né, que a gente faz. De virar e falar assim, ai, acho que o meu tá na reta. Porque daí a pessoa fala, não, imagina, amiga. Porque daí você fala, não, se eu pensava na Lady Ellen, ela já tá triste agora.
Mas lá dentro eles não têm noção. Eles não têm noção que são plantas, eu acho.
Tem gente que não tem noção. Tem coisas que a gente perde a noção lá dentro, algumas coisas. Só que você tem que analisar friamente, esquecer um pouco de você e analisar friamente o negócio, que é o caso do Davi. Eu olhava e falei, cara, todo mundo macetando o Davi. Todo mundo dando martelada no Davi. O que que acontece?
Se destaca, eu prego.
Tá entendendo?
A gente já assistiu essa história tantas vezes, né?
Muitas vezes.
Por que que a galera…
Eu falei na sala pra todo mundo, não é porque eu ficava próximo que eu não falava. Eu disse, gente… Vocês não assistiram Big Brothers? Nunca assistiram esse programa? Por mais que a pessoa tenha razão ou não, que o caso do Davi tem pontos que realmente…
Nossa, ligaram o ar-condicionado. Mas veio um…
Não, tá tudo certo, tá, gente? Já pagaram a conta. Então é isso, sabe? Você tem que ficar muito atento, tem que pensar muito com a razão, o que pode acontecer, o que não vai acontecer no jogo. E sabe, conhecer a dinâmica do negócio, cara. Quando
Mas tem gente que descobriu que estaleca é dinheiro ontem.
Que eu ia falar.
Você sabe
pra mim,
história?
A maior planta dessa edição é Yasmin Brunet, galera.
Planta, você acha?
Planta. Por quê? Eu acho que ela se esconde atrás de Vanessa Camargo no jogo. E Vanessa Camargo, quando tá querendo sair da mira, porque ela vai pra cima, né? Pro embate com os outros. E fofoca, e faz coisa. Ela falou outro dia assim, o Davi não é tão ruim não. Ela, amiga, eu acho que é, sabia? Tipo assim, vai. Sabe? Ela sempre tenta colocar a Vanessa como escudo.
Ela é mais isqueirinho do que ela
Isso.
mesma.
Porque ela quer que a Vanessa… Fala por ela,
Brigue
seja
por
odiada
ela.
Por ela, que ela quer ser boazinha,
Quando
quer ser
a
anja.
Quando ela tomou a pela Vanessa, do Davi, ela ficou bolada por isso. Por que não foi a Vanessa? Se é a Vanessa que briga com você. E ela fica aqui, ó.
Ela quer
eu
ser
Eu senti
anjinha.
Um pouco isso também, sabia? É porque acontece, a treta toda inicial, a Vanessa nem tinha tanta coisa com o Davi.
Não.
Ela nem tinha tanta coisa. A única questão da Vanessa com o Davi foi que ele falou que camarote não devia ganhar, pipoca,
etc. Tava com as pessoas erradas.
Aí depois, teve outras coisas do Davi com a Yasmin, que a Yasmin falou isso. Pra Vanessa, e a Vanessa comprou a briga. Só que a Vanessa comprou e ela pegou um ranço dele muito forte.
Eu juro que
ela ia conversar com ele.
Eu nunca entendi este ranço.
Olha, esse ranço…
Nunca entendi, não vem do nada.
Olha, eu desisti de entender. Tanto que eu falava assim pra ela, gente, é o seguinte… Porque sempre vai falar, Davi, ai, resolva um projeto com ele,
amigo,
sabe?
Esse lance do camarote, Davi não falou, tá?
Não falou
não
isso?
Não falou. Não, o Davi falou
ele
que...
Ele falou que por ele ganhava uma pessoa que fosse mais humilde, que precisasse
que precisasse do dinheiro.
Foi isso, ele não
ah,
falou
mas também, gente, vamos lá. É, eu entendo essa questão, bacana, é dinheiro, que realmente quem precisa de dinheiro é quem não tem, né? Correto. Agora, se for pra ganhar Big Brother, toda vez a pessoa que não tem grana, então ninguém precisa entrar na casa, é só passar a conta bancária, quem tiver menos dá 3 milhões. Tem porque que tem que levar em consideração o jogo. Não, gente, é certo. Eu concordo. E todo mundo ali, tem uma, muita gente ali tem uma
situação
tá, de vida tá bem puxado, complicada.
Ano, a galera do SPC tá agradecendo que vão tirar várias pessoas lá da lista.
Entendeu? Então, assim, eu concordo em partes. Quer dizer, nem precisa concordar tanto, porque praticamente todo o elenco tá fudido ali.
Então, mas vai devagar, que eu já não tô entendendo nada.
Ai, gente, amiga.
Vai devagar, por favor.
Põe a legenda, gente. Olha, não tem problema. Eu vou pedir um ponto aqui pra poder fazer a tradução do português para o português. Pra gente conseguir...
Deixa eu falar minha fofoca aqui. Nessa conversa com o Davi, o Bim fala assim, então você acha que camarote não tem que ganhar? Aí ele, não falei isso. Você precisa do dinheiro? Aí o Bim fala assim, eu preciso. Então você também tem que ganhar.
Ele dá esse exemplo.
Ah, então...
Aí o Bim sai falando, ele odeia camarote, hein, galera? Odeia camarote. Sabe, ele, tipo, deturpa todo.
É engraçado que eu falei pra Vanessa. O Bim é uma pessoa que falava... Questionava, porque. Inclusive chegou no ouvido de Vanessa.
Olha, só um minutinho. Segura aí, porque assim, você que tá assistindo a gente pelo Multishow, agora você pode continuar acompanhando pelo G-Show e também pelo Globoplay.
Tem.
Um beijinho, você do Multishow! Até amanhã ou até daqui a pouco, se você for assistir a gente ali. Pode continuar a fofoca agora.
Então, o Bim tava questionando, inclusive a mim, ele veio questionar. É que... Ah, Marcos, você falou em algum momento que a camarote tinha que ganhar? Que é um questionamento que ele fazia pra todo mundo agora, pelo que eu tô vendo.
É que é ele que eu sentia.
Então, tinha... aí eu cheguei com Vanessa e falei pra Yasmin, vem cá, gente. O Bim fica questionando todo mundo que fala... Ah, porque falou que a camarote tem que ganhar? Mas quem é que votou? Quem é que vota no camarote? Não é ele?
Não é ele.
Vamos lá aos fatos.
E tu sabia que o Buda é camarote?
Não, saiu o VT dele.
Eu ia perguntar isso. Se é pior, um camarote que você acha pipoca ou um pipoca que você acha camarote?
Gente, tá desse jeito aqui.
Tá desse jeito, você acredita?
Eu acho muito interessante o facto das pessoas porem muita expectativa nos camarotes. Eu acho que eles vão com uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas acham que os famosos têm que ser perfeitos e que são muito cool e que são divertidos. Contrário. E depois o público fica mais pegando o pé deles, sim, porque estão à espera de outra coisa, estão à espera de outras personagens.
Eu acho que é pior, nesse sentido, é pior o camarote. Né? Porque quando você entra de pipoca, ninguém tem expectativa nenhuma, a não ser pelo seu vídeo de entrada.
A não ser uma lady da vida, que o pessoal esperava que ela fosse...
Mas é isso, mas
a gente... Por exemplo, a Vanessa Camargo foi completamente uma desilusão para o público, né? Sim.
Todos eles, na verdade.
Todos eles. O Rodriguinho.
Aí a Yasmin entrou preferidíssima. Primeira semana só dava ela. Já ganhou. Daqui a pouco foi tipo...
E eu sabia. Sim. Quando colocaram no paredão, ah, amiga, eu vou sair. Eu falei, Yasmin, tu não sai. Primeira coisa, vamos pensar com a razão.
Esquece ela, um pouquinho de emoção. Ela era preferida.
Você é super querida lá fora.
Até ali.
Você é uma acabou. Pessoa... Mas não, você é uma muito pessoa rápido, querida lá rápido. Fora.
Saiu a Vanessa.
No paredão, dois dias,
e
né,
ela
amiga?
Ficou...
Então, foi só cair. Dois dias que ela durou de preferida.
Então, você é querida lá fora. E você não fez uma grande cagada para as pessoas largarem tua mão de cara. E o voto é pra ficar. Então você não sai agora.
Olha, vamos continuar falando de camarote, mas agora a gente vai falar da Vanessa, né? Porque assim, aparentemente ela mudou o foco dela e agora ela tá com a mira apontada pro Bin Laden. Como é que ela fez? Aqui, ó. Sou mandraca, apontada pro Bin Laden. Então vamos ver esse VT.
Seus alvos são quem? Vamos de novo. Davi, Fernanda. Davi, Fernanda, Bin, Giovanna.
Que eu sou que você não consigo, entendeu?
Os outros não é que não conseguem, não tem motivo, né? Agora, também não.
Porque, na verdade, quem tá votando em mim?
O meu vai ser a Fernanda.
Quem que está votando em mim?
Sim. Eu votaria a Fernanda. Se ela volta, é real, tipo assim, desconfortável. A gente já sabe como é que ela é, né? É coisa de barraco.
Ela, muitas vezes, não faz questão de vir até a gente falar.
Ela mal olha na minha cara. Ela não olha na minha cara. Eu super votaria ela sem pensar duas vezes.
Então pronto.
quem ela falou agora?
Giovana. Famosa Giovana Pezinho. E, desde o começo do programa. Ainda bem que rolou o um negócio,
gente,
do pé dela.
Vai tirar a bota hoje, é quinta-feira que ela ia tirar a bota.
É. Ai!
Será que ela tira?
Parabéns!
Graças a Deus.
Cara, essa música é muito cara.
Graças a Deus.
Essa música é cara?
É.
Parabéns pra você.
É muito cara.
Eu cantei ao vivo na Globo domingo. Que eu fiz a Globo pagar e cara. Desculpa, aqui, Globo, foi sem querer. Então, ela mirando na Giovana, o que eu acho muito interessante, porque assim, tem um negócio que eu não sei, que eu também me pergunto, você não assistia BBB antes, que é, o que, que a gente tem que fazer quando entra lá? Adoro que a gente fala sem ter entrado, mas o que, que a gente tem que fazer? Você entra, você mapeia quem são as plantas e você tem que tirar uma a uma, porque o público gosta de tirar as plantas. Então, se você quer movimentar o jogo, primeiro você tira quem não tá movimentando.
O problema é que lá dentro ninguém sabe quem são as plantas, porque as pessoas são fixe.
Então, mas.
Fixe não é fixe.
As pessoas
são bacana.
Bacana.
Legal.
Legais, legais. Mas é porque é isso, por exemplo, quando você chega e é craque do jogo falando que as plantas são o puxadinho. É uma perspectiva de alguém que tá de dentro, analisando, olhando e falando. Eu sei quem não tá movimentando o jogo. Porque quem é uma planta? Não é a pessoa que é esquecida pelo público. Sim. É a pessoa que é esquecida dentro da casa. Que você olha e, assim, passou duas semanas, três, você já consegue saber quem são as plantas. Que você olha e fala, fulano não tem narrativa própria. Fulano só tá na cola da Vanessa. Só que eu acho interessante que a Vanessa, ela não quer votar na Giovana, porque a Giovana é planta. Entendeu? Ela cria outros motivos.
O motivo dela.
Agora, e se for Vanessa e Giovana para o paredão?
A Vanessa sai. A Vanessa sai.
Ai, não quero isso, galera.
Cara, porque pro público aqui fora é mais importante tirar a pessoa que tá de vilã do que tirar a pessoa que não tá fazendo nada.
Não dá pra ser assim.
Mas eu prefiro que tire as plantas.
Não sei. Não sei se não sai a Giovana.
A Giovana é muito ranço. A Giovana e Michel.
A Giovana é.
Você acha que a Giovana sai?
Eu acho. Com a Vanessa, eu acho que sai a Giovana. Ela não tá lá fazendo nada, ao menos. Ao menos a Vanessa vai falando.
A gente ainda tem dois meses
fazendo jogo.
Vamos deixar a Vanessa.
Concordo.
Mas eu também sou a favor que a Giovana fique pelo menos mais duas semanas, só pra ela ter vivido um pouquinho sem a tala
não,
no pé.
Gente, total.
Um
não.
Pouquinho, um negocinho.
Não,
coitada, a menina lá o tempo inteiro com a tala, beijando o Binho com a tala.
Fez coisa abessa com
quem
não,
é
não, empatia, gente. Era a última pessoa que eu votaria.
Caio,
Giovana.
Tem um Caio nessa edição?
Caio da outra edição, lembra? Que ele quebrou o pé igual e ficou.
Tá, bro.
E fez tudo que
tem aquela
fazer.
Cena maravilhosa dele, do Rodolfo, dando um.
Tudo que eu faço tá errado.
Uma macetada, tudo que eu faço tá errado. Inclusive agora você tá errado.
E o Caio viveu igual o programa, com o pé quebrado. Eu acho que ela escolheu se trancar no mundinho dela.
Não, eu não acho que tenha a ver com o pé, não.
Eu acho que será que não é também uma estratégia de jogo dela? 100%. Eu fico pensando assim,
tá
não, vou ficar de boa aqui até chegar no top 10.
Pelo NSS encostado.
Até chegar no top 10, aí depois eu me mostro.
Então, só que o problema é que não tem depois eu te mostro no BBB, né? O lance é, você,
tá,
ou você se mostra enquanto você tá, ou você se mostra
então,
enquanto você tá.
Quando ela tirar aquilo do pé, nós vamos ver.
Segunda-feira veio uma menina aqui, a Fernanda do Malhação, do grupo do Malhação, sabe o perfil? Aí ela falou uma coisa muito importante, que o jogo deles lá dentro é diferente do nosso jogo aqui fora. A gente quer que as plantas saiam, mas por exemplo, pro Marcos ir pra uma final com a Giovana é muito melhor do que com o Davi.
Verdade.
Deixar uma planta até a final te dá mais chance de ganhar, se eu tenho destaque. Ela
e
não...
se a planta é tua amiga, também não te vai botar no paredão.
Pois é.
Mas olha, vamos lembrar que a torcida da Juliette tirou o Gil, né?
É isso.
Entendeu?
Tudo bem, numa força, mas assim, se for uma planta, tu não tem força nenhuma,
cara,
né?
Mas
tá, você é uma planta.
Identificar uma planta e colocar ela no paredão, você.
Como identificar uma planta? Vai,
você vai ter que.
É verdade.
Tutorial.
Você olha, ela é verdade.
Você que identificou ali o jardim botânico.
Cara,
como?
A primeira coisa que você precisa fazer, porque como eu falei, a planta
momento
geralmente
rural.
É muito bacana, muito legal. É uma pessoa que convive bem com todo mundo. Então, tecnicamente, não tem votos. Então, se você, pra você conseguir analisar, você precisa olhar friamente pro jogo e tirar um pouco a cabeça de que você é participante e você convive ali. Deixa eu olhar como é que tá a movimentação do jogo. Quem é que tá se posicionando? Quem é que tá se movimentando? Não é caçar briga, como me questionavam. Eles três me questionavam assim, você quer que eu meta na briga dos outros? Eu falei, não é caçar a briga dos outros. Não. É mostrar que tá no jogo.
Tu nunca tinha brigado com ninguém, não era planta.
Não, tipo, não é, sabe? Não é sobre isso. Acho que é outro, são outras movimentações ali.
Prontos, é os
argumentos. Ai, gente, ia valer a pena a inscrição também. Porque vamos lá, você não senta na frente da direção do programa e fala assim, eu vou lá e vou ficar de armário. Vou ficar sentada com a ornamentação da casa, observando o jogo. Quando todo mundo briga, eu fico lá assistindo. Não, você não fala isso.
Promete
isso. Não, você não entra, cara.
Você
não, entra, você não entra.
A Thaís Braz falando, sou a rainha das três.
A gente, produção, a gente tem o vídeo dela, da,
da Raquel, da descrição, pra ver se... Eu pedindo agora coisa do nada.
Ah, serial.
Não,
o vídeo de apresentação?
De apresentação.
Eu não vi.
Olha, a gente não tem, mas a gente tem um vídeo agora pra passar, tá. Que é o nosso momento, até pra valer a minha presença, nosso momento alto astral aqui no MesaCast. Porque Paula Mariá, astróloga maravilhosa, vai dizer o que, que os astros nos dizem da próxima semana. Porém, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Paula é astróloga e ela fez aí o mapa astral, né, dessa próxima semana, só que ela fez isso ontem. Ela mandou esse vídeo ontem. Essa informação é importantíssima. Então vamos assistir.
Oi, pessoal do MesaCast, aqui é a Paula Mariá, a Mística e Selvagem, e eu voltei trazendo as previsões da semana para a casa mais vigiada do Brasil. Vamos ver como é que o astral vai afetar o pessoal lá na casa essa semana? Bom, a gente começa com uma prova do líder hoje, e quem vai levar essa prova é quem tiver estratégia, viu, gente? Acontece que essa semana Vênus entrou em Aquário, e isso vai afetar, além da liderança de hoje, é claro, os casais da casa. O pessoal vai começar a se questionar se essa coisa de formar casal vai estar afetando o jogo, se vai ser positiva. Será que a gente vai ter DR aí nos próximos dias? Será que eles vão acabar até mesmo se votando? Vamos aguardar pra ver. Todo mundo chega no domingo pra votação com a mente muito decidida. Acontece que na madrugada do domingo pra segunda-feira, o sol entra em peixes. E aí a gente pode se preparar pra aquele chororô da madrugada. O sol em peixes deixa tudo muito mais dramático, mais teatral. Por isso, a gente pode esperar na segunda-feira um dos sincerões mais melodramáticos que esse programa já viu. Quem que vocês veem protagonizando esse momento? Ó, eu acho que a gente pode até propor um drinking game aqui. Toda vez que alguém falar me machucou, me feriu, me chateou ou engatilhou, a gente bebe uma dose. Quem tá nessa comigo? Um beijo, ótima semana pra vocês e pra todo mundo da casa.
Bêbado, então. Já tô bêbado.
Olha, eu queria só dizer um grande chupa, pra quem não acredita em astrologia, que a mulher falou ontem que os casais iam ter DR hoje. Começou ontem, na verdade, né?
Nossa.
E hoje terminaram já. É. Terminaram. Então, assim, se ela estiver certa, vamos lembrar duas coisas importantes. Domingo, a galera vai estar muito certa de quem quer votar, mas na segunda já vai começar
um chororô. E vai
ganhar
um líder muito estratégico. Isso é importante.
Quem seria o líder estratégico?
Eu posso?
Pode.
Eu votava na Pitel.
Ai, muito estratégica.
Ter a Pitel
interessante.
Muito estratégica.
Ia ser interessante.
Ela ia mudar o jogo todo e ia pôr pessoas no paredão que nunca foram.
Nossa,
olha só,
eu amava.
A gente recebeu um colaborativo, né? Uma mensagenzinha. O Xi de São Paulo mandou: boa noite, Mesocastos. Marcos, quem você acha que pode ganhar o líder hoje e dar uma boa reviravolta na casa?
Concordo.
Também pensando nessa estratégia, né?
Cara, ia ser interessante o Davi ganhar, porque ele tem 8 opções. Só que eu acho que ele pode ir nas mais óbvias.
Eu acho que ele põe Michel.
Ia ser interessante… ele coloca Michel. Aí a plantação começa, né? Aí ia ser interessante. Mas eu queria muito ver algo, pessoas assim que a gente tá vendo. Tirando o puxadinho, talvez assim… mais fechadas, não tão claros assim, em relação… Eu diria Pitel, Isabelle, eu queria ver Pitel. Isabelle. Ou Isabelle, porque a Isabelle, eu acho que ela vai dar uma mexida bacana.
Isabelle também.
Ela vai ter uma boa… Ela coloca o Buda.
Também.
A única pessoa que
imagina
coloca o Lucas é a Isabelle.
Imagina de Parintins! Meu Deus!
Meu Deus! Caprichoso garantido? Meu Deus, é. Sim.
Então Isabelle acho que Pitel, Isabelle… Pitel e Isabelle ia ser interessante ver.
As minhas preferidas.
Também não seria interessante, só vou jogar um negócio que é logicamente que não, a resposta é não. Mas também não seria interessante, assim, se de repente a gente vê uma Raquel pegando a liderança. E aí…
Que chato.
Calma, gente, falei que ninguém ia concordar. Mas já pensou, se a gente vê uma pessoa que a gente acha que não é nada a ver… Raquel, nada a ver.
E de repente,
ela pega e joga uma dentro que a gente fica. Raquel.
Isso é uma hipótese, não é?
Não, é uma hipótese tão longe da.
Não, ela vai no óbvio, ela vai no óbvio. Assim.
Ela colocaria
quem? Ela botaria no óbvio.
Ah, agora que eu saí, né? Não tem mais desculpa com ninguém.
O Davi, ela não bota.
Não.
Já entendeu?
Será que ela não coloca
ninguém
o Davi?
Ninguém bota o Davi, amigo.
Não. Eu acho que ela colocaria uma das meninas.
Acho que o Michel segue no Davi. Só o Michel ali.
O Michel, tu acha?
Eu acho. Quem eu acho que então...
toda a gente vai mudar de voto. Gente. Ninguém vai votar no Davi.
Agora, vamos lembrar também…
Finalmente acordaram, né?
Sim.
Finalmente.
Eu tava na hora
pelo amor de Deus.
Eu acho que o Michel pode ir no BIM, por causa da fofoca, que ele mesmo fez no BIM.
Ah, ele falou a verdade. Ele falou pra mim antes de sair, que ele aqui é o BIM. Agora, eu acho que a Isabelle ia fazer uma reviravolta. Ela fala, se eu fosse líder, eu ia fazer uma votação que ninguém ia imaginar o que é. Então, oh, acho que tem uma…
E talvez hoje tenha veto. Porque assim, só vai ter veto se a Giovana jogar a prova. A gente não sabe como é a prova ainda.
Falaram isso?
Falaram.
Se ela puder jogar, aí o Lucas vai poder vetar alguém.
Votar. E certamente deve ser o Davi, né? Imagina.
Vai vetar o Davi.
É, então, será que vai vetar o Davi? Porque eu fico pensando… É que assim, faz sentido, até com aquilo que a gente já falou, que o voto do Davi, no Davi, né, é um voto confortável. Ele não precisa arranjar problema com mais ninguém. Porém, se ele seguir esse pensamento, assim, de… Porra, acho que o Davi tá forte…
Meu jogo foi errado.
Meu jogo foi errado. É, deram um alerta pra ele na liderança. Às vezes, ele pode virar e, tipo… bloquear uma pessoa que ele fala, essa pessoa é fraca no jogo.
Não, e o Tadeu deu um shade, né? Falou assim, às vezes eu não dava aquela caixa, né? E ele pensando, poxa, não tinha que terminar da caixa? Não.
Entendeu?
Então, se ele não entendeu, pelo amor de Deus. Ficou bem claro ali. No dia da liderança, da consagração da liderança, o Tadeu falou, Marcos, tinha um papel importante. Na verdade, eu como pensando com a razão, né? Vou me tirar do jogo. Vou me tirar que não fui eu aquela pessoa. Mas se alguém faz isso por mim, até pra ficar bonito… Quando eu pegasse a pulseira, a primeira pulseira do VIP que eu daria pra pessoa.
Sim.
Primeira pulseira. Verdade, claro. Pensando com o público, claro. Vai achar, pô, o cara me ajudou.
E pra quem ele deu primeiro?
Foi pro BIM. Foi pro BIM.
Ah, que ele é camarote.
Foi
não,
BIM.
Lucas, né? Tem que, os camarotes têm que se defender, Tami.
Foi BIM, depois Lady, depois fui eu que ele deu. E aí, cara, na hora da votação, eu pensaria também, pô, pra não ficar feio, eu não vou largar a mão de quem me ajudou a ganhar.
Isso não é
por
nada.
Por isso que eu tava assim.
Nada mesmo. Isso aí, quando não é nada ele não inteligente, fez, eu... isso é um jogo muito pouco inteligente.
O quê?
Porque aqui fora nós estamos vendo isso. Pois. E se ele bater no Davi de novo, ele vai ser muito bobo.
Não, não vai.
Mas claro. Que ele bateria, gente, se não fosse o Davi?
Eu acho que ele vai. O Buda tá preocupado com a coerência.
Porque o Marco já saiu.
Ele foi preocupado com a coerência em relação a isso. Ele colocou a Isabelle no paredão porque ele falou, ele pensou nas pulseiras. Quem que sobrou? Sobrou a Isabelle e a Anne. E aí ele lembrou que ele conversou com a Anne e que ele prometeu que ela seria a quarta opção. Então ele foi na Isabelle.
Sim.
Entendeu? Ele poderia ter colocado qualquer pessoa da casa.
Uhum.
E aí, quem tomou fui eu.
Também. É, não, gente. Isso aí, não, pra mim, não
pra
fez
mim,
o menor
Davi
sentido.
Na cabeça. Não tem outra pessoa que ele botaria.
E você, hoje, passou nessa hora, tem quase 2 dias que você tá aqui na
vida real.
É,
voltei pra Terra.
Voltou pra Terra, exato. Ah. Seja bem-vindo ao planeta. Você já curou o ranço dele ou não?
De quem?
Do Lucas.
Lucas? Cara, como eu te falei, eu fiquei…
Não.
Não, só essa resposta.
Não,
olha, eu…
Não curou não, galera.
Não curou não, mas não
nunca
que precise curar,
né?
Também.
Nunca vai curar.
Não, cara, assim, eu arquei com a consequência do que eu fiz, ok?
Eu arquei com você, eu arquei com você. A gente é muita
coisa. Eu arquei com a consequência do que eu fiz, ele vai arcar com a consequência do que ele fez também. Eu não tô falando só exclusivamente da caixa, porque ficou feio, sim.
Vou puxar mutirão pra tirar ele? Sim.
Não vou não.
Tem que puxar.
Tem esse direito. Pela caixa.
Você tem esse
aquela
direito.
Hashtag, tipo.
Olha, mas é pela muito
caixa. Inclusive, Mercado Livre, muito pode bom. Fazer uma publi aqui pra uma caixa, tá tudo certo.
Pode mesmo. Estamos aí.
É muito bom que você saiu em bom, não saiu em mal.
Pois
saiu
é. Todo mundo tá falando isso, cara. Que eu acho que vai ter gente ali que vai sair…
Estão
falando que o programa tá pesado. Lá de dentro… Lá de dentro, eu não…
Tá uma delícia.
A gente ama. Assim, não, é assim… Tem momentos e momentos, entendeu? Então tem momentos em que vai, pesa a mão, aí fica mais tranquilo,
mas
aí a gente
tem
assiste.
Tem um outro que fala, galera, como você fez? Cheio, o menino aqui chorando.
Hoje, por exemplo, teve o fim de um relacionamento, que daí já é um…
Um outro enredo.
Aí a gente vai ver a Anne solteira, né, sem o menino. A gente vai ver o Alegrete, ex-Alegrete.
Vai dar muito o que falar.
Vai dar
esta história.
Só que eu acho agora que vai acontecer. As meninas já estão muito juntas, Bia, Anne e Alane. Vão continuar a se juntar mais com esse fim desse término, com esse término de relacionamento. O Alegrete vai ficar mais próximo ainda do Davi.
Davi.
Vai ficar uma dupla ali, muito amigos. E E aí, falando do Fada, né?
Eu senti uma reconciliação ali da Lady Ellen com ela. Você sentiu?
Com as meninas?
A Lady indo ali falar, tipo, cara, minha amiga, tô contigo. Porque as meninas, tipo, não, vocês vão voltar. Tipo, não querendo, né, Lady?
Mas é que faz sentido também, sem o Marcos, que a Lady procura…
Comece e se encaixar em outro lugar,
não,
isso.
E fora que elas brigaram por conta do Alegrete, né? Que a Anne defendeu o Alegrete pra Lady.
A Lady é o seguinte, o que afastou das meninas foi ela sentir que as pessoas estavam muito unidas e ela tava muito mais deixada pra ir pra escanteio.
E preterida, né?
Então, tipo… Enfim, tem coisas que a gente conversou lá, que a gente pensamento que a gente teve em relação a isso.
Uhum.
Mas foi uma prioridade,
a gente já viu,
né,
isso acontecer no BBB 20 também.
E na vida real também.
E na vida.
É um reflexo da realidade.
A gente tem um vídeo aqui, galera, do nosso colaborativo, pra ver.
Ai,
vocês mandaram.
E aí, galera do MesaCast, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafa, sou morador de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje é prova do líder. Dia de prova do líder, a gente fica como? Com a expectativa lá em cima, pensando como que vai ser a prova, quem vai ganhar essa liderança, qual vai ser os alvos. Enfim, a minha opinião é que ganha uma pessoa que ainda não tenha ganho a liderança. E que ela indique uma pessoa que ainda não foi ao paredão. Nossa, seria muito interessante, de repente, o Davi ganhar essa liderança, indicar o Lucas, que não foi ao paredão, indicar o Rodriguinho, quem sabe, né? E vocês? Quem vocês acham que deve ganhar essa liderança e indicar o paredão? Acho que deve ser uma pessoa que já foi, manter nisso ou fazer algo diferente? Essa é a minha opinião. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal.
Obrigado.
Coringou, Rafael. Coringou. É isso aí.
É isso.
Olha, agora que a gente já falou quem a gente acha que ganha, mas quem a
não,
gente.
Você não falou, não. Quem você acha que tem que ganhar o líder?
Sabonetei. Agora, falando sério, eu gostaria muito que Isabelle ganhasse, né? Porque eu acho que, assim como o Davi, essa pessoa que vem de três paredões e ela é tida, ela já foi tida como cabeça feita pelo Davi, acha que ela é fraca, ela é manipulável. Uhum. E a gente que tá aqui fora acompanhando, sabe que esse não é o jogo dela. Seria muito interessante ver a liderança dela, ver como seria o VIP que ela formaria. Porém, eu gostaria também muito que o Davi ganhasse, porque ele já falou que ele faria esse VIP prior, não sei se você ficou sabendo.
Não,
que ele falou que teria três pessoas no VIP dele, que era Matheus, Isabelle e ele. E eu acho que isso seria muito… Se ele colocar isso em prática, isso seria muito interessante. Porque isso criaria um negócio que todo mundo ia olhar pra ele, essa galera que já tem esse ranço dele.
Ia ter mais brigas com o Davi.
E isso ia ser maravilhoso, porque você vai brigar comigo, mas eu sou o líder.
Porque é isso, nesse momento do jogo, o Davi tá tipo assim, ninguém questiona o Davi, né? Ele tá como… Ih, ele tá bem lá fora. Então também é uma maneira dele trazer o tema sobre ele de novo.
Mas você também trouxe uma coisa antes que é real, né? Também tem o perigo da gente ver ascensão e queda de Davi muito rápido. Porque quando a pessoa acha que ela tá muito grande, a gente acompanha ela corroendo, porque o ego é um negócio…
E a gente já viu isso acontecer no Big Brother inúmeras vezes.
Inúmeras vezes. No Big Brother de Juliette, inclusive, ela nunca foi líder.
Foi a última líder.
Ela foi a última liderança.
A última líder, lembra o celular?
E aí, ela não tinha mais como perder, entendeu? A liderança, esse negócio da mão. Aí, imagina, ele tá no meio do jogo, ele fica cheião de si, com um cordãozão amarelo. Não sei se é bom pra ele.
Mas uma pessoa que não vai ficar prepotente é a…
Isabelle.
Isabelle não vai. Só que ela coloca a plantação todinha no VIP.
Isso é!
Só que ela vota no Buda.
Entendeu?
Isso é.
Então, tipo assim, vai ser uma pessoa que vai ser uma líder… Nunca foi líder. Vai ser uma festa maravilhosa, incrível, do Pai de Parintins, vai ser linda.
E
vai se posicionar e bota o Lucas, que tá nela.
Coincidentemente, é a pessoa que você quer que saia.
Rapaz, eu acho que ele ia que saísse bem antes.
Não!
Liliana, quero saber de você uma coisa. Quem você gostaria que fosse pro paredão que não foi ainda?
Então, as plantas, pra mim…
Os três.
Gostei de armários.
Quanto mais depressa saírem, melhor. Rodriguinho também seria bom.
Não quer nada, né?
É, meio que ele anima a casa. Ele é necessário, mas acho que era bom para o Ed.
Ele anima a casa?
Eles são
aqui fora.
Eles são um alívio
para
o jogo.
Ele é necessário.
Não é anima.
Não é animar.
Ah, tá.
Calma. Anima a gente, anima a edição.
Ah, tá. Ele…
Dá assunto. Dá assunto pra gente falar, mas não quer dizer que eu gosto dos valores dele, não é?
Eu também achava lá de inglês.
Eu acho que é bem o que você falou da Fernanda. Eu posso discordar dos seus valores e achar que você é um personagem interessante.
Necessária.
Sim.
Então, Rodriguinho…
Alô,
quem?
A Loba, a Fernanda.
A Loba.
Mas eu acho a Fernanda interessante. Eu acho a Fernanda um personagem interessante, você acredita? Tanto que eu não tinha votado nela até então. Eu votei nela pra me safar.
Nem é pessoa interessante. Nem é pessoa interessante. É concorrente interessante.
Então…
Ela dá a conversa pra nós.
Mas e se ela tivesse te esculachado, como ela esculachou algumas outras?
Eu
ele teria também
eu ia meter no dela também.
A Bia que ficou fraquinha no jogo, que ele teria metido no...
Porque ela é subterrânea, né? Dela, gente. A Fernanda é lá embaixo, não. Lá embaixo. Oh, e ela não tem...
Chora, bonequinha.
Chora, bonequinha.
Você tá falando!
Chora, bonequinha.
Do meu corpo! E você, quem que você quer que
ganhe o líder?
Ah, não, eu... não, quem, é, a gente já falou disso, mas quem você quer que seja indicado que ainda não foi? Que
indicado.
Vai para dar.
É. Eu acho que. É,
pra testar.
Sei lá, eu gostaria de uma Yasmin Brunet saindo de umas três plantas ali que vai pro paredão pra ver se dá um. Ei!
Eu acho que Yasmin Brunet seria muito interessante no paredão também, porque ela foi no primeiro.
Paredão difícil, Bia e Isabelle Yasmin Brunet.
Ela saía.
Nossa, ela
saía. Sabe o que é interessante acontecer também?
Dependendo da
pessoa. Vamos pensar em duplas, por exemplo. Duplas e grupos, porque o Big Brother não tá tão dividido assim, dois em algum tipo
de grupo. Pois não, tem muitos subgrupos.
Tem muitos subgrupos.
Muitos subgrupos.
Se saísse ou Yasmin ou Vanessa, o que aconteceria uma com a outra que ficou? Pra onde é que ela se colocaria?
Rápido.
E aí, se saísse, por exemplo, o Pitel não sai.
Aí,
saísse o Rodriguinho, por que que o Pitel falaria? Eu ficaria com o Fernando ali, mas se saísse, Fernanda,
pra
onde
ela... Isso pra ela hoje, falou, se saísse aí, Rodriguinho, o que você faria? Ela ficaria ali na minha cama, deitada. Pitel!
Não, Pitel!
Sai desse quarto, vai jogar!
Por isso é que eu gostava que ela fosse líder, porque ela ia trazer...
Ela ia ter que sair do quarto,
sim,
pra outro quarto.
Ela, com eles os dois, apaga-se muito, porque ela tem muito potencial, eu acho.
Já o Magia fecha, viu? Mais duas semanas o Magia fecha.
É,
porque
vai ter
o número de pessoas suficiente pra ficar nos dois quartos de baixo.
Não tem cama
vai
já.
Vai fechar.
Eu já não quero mais.
E aí, eu
quero
eu acho tão triste, acho esse quarto tão bonito. Ele seria o quarto lindo, que eu escolheria.
Eu escolhi o primeiro que eu escolhi foi esse. Eu saí daquele quarto pra dar cama pro Davi. Eu tava no Magia, eu cheguei e fiquei no Magia. E as minhas aqui, eu aqui. E eu saí pra dar minha cama pro Davi.
Você
porque
deu
o Davi
a cama pro
tava
Davi,
dormindo
você
lá
deu
no...
a caixa pro Michel. O Brasil veio contar que deu pra você. É muita coisa acontecendo. Eu acho muito triste que você esteja com a gente hoje.
Tóxico.
Palhaço, não.
O ambiente tá tóxico.
Mas o quarto é lindo demais, aquele quarto
é muito
lindo.
Se tivesse que voltar, mas tem que dormir no Gnomos, você voltaria?
Eu voltaria. Oxe, qual que é o problema?
Você tinha um pavor do Gnomo, falava, eu não quero ir longe.
Amiga, 3 milhões de reais, imagina.
Você acha o quê? Não, inclusive quando teve aquela bafa falar, ai, porque alguém tem que descer pro Gnomo. Eu falei, gente, quem tá incomodado que se mude.
É uma cama.
Aí eu falei, alguém quer ficar na minha cama? Eu vou lá pro Gnomo. Eu sei que todo mundo me odeia, volta em mim lá. Porque Juninho voltava em mim, Bim voltava em mim, Pitel voltava em mim, Rodriguinho voltava em mim. Eu vou pra lá. Até é bom que eu ouça
o
alguma coisa.
Falou, até que eu tô gostando do Marcos essa semana. Ele tava gostando.
Ah. É, imagina, o Rodriguinho ontem tava cortando o cabelo com o Davi.
Que,
gente, vocês viram
isso.
O corte do Michel? Que a internet falou todinho aqui, o Michel deve se vingou bonito.
Ele se vingou. Porque ele colocou também a nuca do rapaz, parte do corpo.
Por que
ele
que
vai,
você...
ter, vai se depilar sim.
Então, mas por que que você dá uma máquina pra uma pessoa que você é desafeto? Exatamente. E você dá uma máquina e fala, ai, raspa aqui, por favor.
É uma parte muito íntima, é muito íntimo. Tocar no nosso cabelo, tocar no nosso
tocar cabeça. Na cabeça.
É muito íntimo, eu jamais…
Ah, amor, mas com desespero, a gente tava… Qualquer...
Mas o Rodrigo
eu jamais deixava pessoa. Que alguém tocasse no meu cabelo. Uma pessoa que não gostasse.
Eu jamais vou deixar de cortar meu cabelo.
Claro.
O cabelo dele desse tamanho, ele… Davi…
Não, o Rodriguinho é a contradição em pessoa, ele... entendeu? De falar assim, não, eu nunca mais… Eu vou quebrar a cara dele, corta para. Tá tudo bem, amigo. Não, tá tudo bem.
É capaz de me bater.
Eu dou coração pra todo mundo. Exato. A gente gosta de contradição,
eu
ama,
tem
mas…
Tem duas caras.
Eu adoro.
Duas caras, você acha?
É um personagem
que eu falo uma galera. Coisa
eu queria
no
ver
momento.
Vocês lá. Eu queria ver vocês lá.
Eu?
É. Porque um dos outros é refresco. Eu sei, porque eu gosto de Big Brother, eu também acho que nos outros é refresco. Uhum. No nosso, a gente fica, ê, caramba!
Não, eu acho ótimo que a gente pode falar sem saber.
Sim, sim.
E aí, se um dia rolar, as pessoas vão poder pegar cada trecho do que a gente já falou.
E te cancelar só da chamada.
E falar assim… da chamada. Mas se corta, para. Olha o que ele dizia, olha o que ele faz. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Você lá dentro mostrava um grande conhecimento do que estava acontecendo, assim, uma leitura muito boa. Uhum. Isso, na vida, você já é assim? Ou isso se deve a um grande conhecimento de BBB?
Então, eu gosto de prestar atenção nas coisas de forma fria.
Sim.
Assim, sem colocar realmente o coração. Especialmente quando se trata de uma competição. Então, é uma competição para uma vaga de emprego. Não, vem cá, que eu posso fazer tal coisa, tal movimentação minha vai ajudar a conquistar essa vaga. E aí, o Big Brother, eu já assisto desde a primeira edição. Me inscrevi inúmeras vezes. E, pô, se você é conhecedor e fã do programa, como vocês são aqui, que estão falando, todo mundo para de assistir.
Sim.
Então, tem minhas torcidas todinhas. Eu sabia que o Big Fone na sexta-feira ia tocar.
Sabia.
O Big Fone ia tocar na sexta-feira ao vivo, geralmente tocava. Que poderia acontecer, como ano passado, divisão de pessoas pra um quarto ou pro outro, voltar num quarto no outro.
Vamos ver se você tem visão de jogo ainda.
Ah, mano.
Monte seu pódio agora, que tá acabando o programa, sempre tem essa coisa.
Montar o pódio?
Monta, quem você acha que
agora, com tudo que eu tô sabendo já, né?
É.
Com tudo que eu tô sabendo?
Vai mudar muito. muito ainda, mas o que, que você acha?
Ainda vai mudar
muito. Eu vou falar um top 5 e o pódio no final, tá? Sim. Acho que Pitel vai pro Pitel pode
top
ir pro top 3, 5.
Top 3.
Tá, vamos pro pódio então. Davi, Isabelle e Bia. Eu acho que tem que ter uma força pra chegar.
E quem você acha que ganha dos três?
Eu acho que Isabelle ganha.
Eu acho que Isabelle ganha.
Eu acho que Isabelle ganha.
E os outros dois do pódio?
Você.
Davi. E não acho que seja a Bia. Tô indecisa. Eu gostava que a Pitel se mostrasse. Ela chegar lá. Sim. Porque ela tem muito potencial, ela é muito…
Então,
ela...
no seu coração, Pitel.
Não, ela faz uma boa leitura do jogo. Mesmo deitada na cama, ela tá a falar
eu
e tá certa.
Eu acho que ele saindo, talvez ela venha aí.
É, eu acho que ela aparece, vai aparecer
ela
mais que sair.
Ela precisa aparecer pra demonstrar isso. Mas ainda tem muito jogo pra acontecer.
Tem, tem dois
mas eu acho
ainda,
que a Isabelle, se continuar
muito,
assim…
Muito jogo.
Tem muito jogo.
Muito jogo pra acontecer. E por último, bode da semana. Esse, o bode vai pra quem?
O seu bode lá…
Você sabe o que é o bode aqui?
Não.
Quando a gente tem bode da pessoa, é ranço. Quando a gente tem bode da pessoa, é tipo assim… Ai, não aguento mais. Nossa, já podia estar lá fora, já.
É, um ranço.
Um ranço. É tipo assim…
Nossa,
é um negócio assim, não é uma pessoa que você odeia, mas é uma pessoa que você fala… Ai,
já cansei de ver.
Já podia estar lá com a…
Ah, eu não quero, eu começo. Ó, tem algumas pessoas, tá, gente? Mas vou falar o Michel, vou falar o Michel.
Michel?
Michel. Falar Michel. Porque forçando o enredo pra ver se aparece…
Amei.
E não rolou.
E não rolou. E você?
É, eu botava Giovana.
Ih, tá aí.
É, Giovana.
É difícil ter bode até na pessoa que é planta, porque…
É, isso que é difícil. A pessoa que é planta, ela não dá ranço, ela não dá bode, ela não dá nada.
E não dá o prêmio.
Olha a Giovana ao vivo. Eita, olha a narrativa, que narrativa boa.
Mas melhorou pra ela essa narrativa de estar com a casal?
Amigo, passou a saber o nome dela, né? Depois, antes disso, ninguém nem falava dela, não se falava dela.
Tem aquela cena do Davi falando pra ela, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Que o Davi falou pra ela semana passada.
Naquela história do Calabreso, ela foi no quarto da satisfação, né? Aí ele fala assim pra ela, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Giovana, né?
Desculpa, esqueci o nome. Bom… Muito obrigado, Liliana, por estar presente. Nossa estrela internacional, que coisa linda. Gostou?
Eu amei.
Amei.
É, eu amei.
Eu amei.
Você também.
Marcos,
adorei
muito obrigado
o Brasil,
também.
Estar aqui convosco. Foi muito.
Sábado tem as campeãs. Vai pra essa
porcaria. Claro
vai,
que eu vou.
Opa, lógico. Marcos, muito obrigado.
Gente, obrigado. Amei conhecer vocês, maravilhosos.
Não falei que aqui era o lugar mais tranquilo?
Ai, super de boa.
Eita! Daqui a pouco a gente vai ver se tem algum corte seu. Ai, nossa,
até falei.
Fui falar que oi! Obrigado, viu, Tamir?
Obrigado, querida!
Obrigado, a gente se vê na quinta que vem.
Quinta estamos juntos.
Estamos juntos, mas você também vai me ver no domingo e vai ver Tamir na segunda-feira. E vamos lembrar que todos os dias a gente tem mesa cash a partir das 8 horas da noite no G-Show, Globoplay e Multishow.
Aham, estamos sempre por aqui. Tchau, galera!
Tchau! Até
tchau,
já!
Tchau, pessoal! Obrigado!
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.